Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma audiência pública na Câmara Municipal de Formosa. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir para que todos possam desligar os seus celulares ou colocar no modo silencioso. Para darmos início, então, à audiência pública, a Lagoa Feia é nossa. Vou pedir para que as autoridades e vereadores presentes componham a mesa. Iniciando pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Mundim. Vereador propositor da audiência pública, Wener Patrick. Vereador Miro Bikes. Vereador Jurandir Oliveira. Vereador Divino Ramos. Vereador Trovão. Doutor Marco Aurélio, presidente da OAB Formosa. Professor Elton Souza. Ian Tomé, superintendente do Meio Ambiente. Benhur, representando a Charc DF. Marcos Honório, representando a Charc DF. Arlete Botelho, diretora da UEG. Cisele Abreu, secretária de Educação. Fabiano, presidente do Conselho de Educação. Betinho, representando a Saniago. Donizete, representando as associações de bairro do município de Formosa. Vertinho, representante do Rotary. Aldinei, representando o Fórum do Meio Ambiente. E Rony, representando a ACEF. Peço a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
Diga o verde louro desta flor, a justiça clama forte. Verás que o fim do teu amor já mudou. Nem tem ninguém que adora a própria morte.
Todos podem se sentar. Gostaria também de agradecer a alguns membros da mídia que estão presentes aqui conosco hoje. O jornalista Jander, do Tribuna News, jornalista Maciel, do site Ponta a Ponta, e o radialista Marcos Fegali. Passo agora a palavra para o vereador Wener Patrick.
Boa noite a todos e todas. Quero aqui agradecer a presença de cada um presente nessa importantíssima audiência pública para a nossa cidade, né, para a Lagoa Feia. Eu acho que está em tempo aqui ainda. Baiano, convidar aqui para a mesa, aqui, representando os comerciantes lá da Lagoa Feia. Pode vir, pode subir. Isso. Agradeço a todos que atenderam o nosso chamado, como é de consciência de todo mundo aqui, o problema da Lagoa Feia é grave. Todos os formosenses, nascidos ou de coração, têm uma afetividade muito ligada à Lagoa Feia, principalmente porque, se não existisse a Lagoa Feia, não existia Formosa. Formosa nasce de uma admiração de pessoas poderosas de todo o país, pela beleza da Lagoa Feia, pela importância dela, e ali colocou um posto fiscal. É a partir daí que a cidade se desenvolve como cidade civilizada, todos nós sabemos disso, mas além dessa questão afetiva, a sobrevivência da Lagoa Feia, ela é fundamental para a nossa cidade, para cada um de nós. Fisicamente falando, e aqui nós vamos debater amplamente o porquê disso. Explicando um pouco a dinâmica aqui, a gente vai fazer, montamos a mesa apenas para cada pessoa da mesa fazer uma breve saudação, que após essa breve saudação, a gente tem a apresentação aqui do trabalho da Shark, DF, que fez um trabalho sobre a degradação da lagoa, e do professor Elton, que é doutorando da nossa UEG, e tem também um trabalho sobre a questão da Lagoa Feia. Após essas duas falas, a gente abre para todo mundo da população que quiser se manifestar. E, finalizando, nós vamos montar uma comissão aqui para poder elaborar um plano de enfrentamento ao problema da Lagoa Feia. Esse plano a gente vai passar aqui na Câmara como um requerimento para o prefeito municipal, e o prefeito municipal já se mostrou também aí totalmente aberto a estar atendendo o que for possível, né? E o que não for possível, nós também vamos pedir, vamos fazer que seja atendido também. Eu queria chamar também o Aldinei, representando do Fórum do Meio Ambiente, para poder subir aqui também. Vou passar a palavra aqui para o nosso presidente, Mundim, para a breve saudação dele, e aí a gente vai passando para as outras pessoas também.
Boa noite a todos e a todas. Quero aqui me parabenizar, Wener, pela iniciativa dessa audiência pública, que é de grande relevância aí para o nosso município, pela sobrevivência de um cartão postal da cidade de Formosa, que é a Lagoa Feia. Não adianta só o que nós fizemos de emenda agora no projeto que tramitou aqui nessa casa, que foi o plano diretor, preservando mais da Lagoa Feia de Santa Rita. Se nós não tomarmos iniciativa para realmente cuidar da Lagoa Feia, porque é um patrimônio histórico aí da nossa cidade. Beleza natural igual a Lagoa Feia são poucos. Agradecer a todos aí pela presença. Às vezes as pessoas pensam, não deu tanta gente na audiência pública, mas eu quero parabenizar cada um que está aqui nessa noite. é formador de opinião, sei que vai abraçar a causa. Se está aqui é porque realmente sensibilizou com essa audiência pública e tem algo a dizer e contribuir para que essa audiência pública seja um sucesso. Para mim, o vereador e também um defensor do meio ambiente, quero aqui compartilhar com demais colegas vereadores, para que realmente nós tomemos aí uma iniciativa junto com as demais autoridades aqui presentes já nominadas, para que realmente a gente tome uma ação conjunta para começar o mais rápido possível aí um trabalho em prol da Lagoa Feia.
Vereador Divino Ramos.
Somente saudar a todos com cordial boa noite, cumprimentar cada um dos vereadores, das autoridades aqui presentes, parabenizando ao mesmo tempo aí o vereador Wenner pela iniciativa, né, o nosso presidente por encampar essa iniciativa juntamente com o vereador e a todos aqui presentes. Né. O tema, no momento, ele é salutar que seja discutido realmente, sabemos das dificuldades que vivemos ali com a nossa Lagoa Feia, e espero que daqui a gente saia com alguma solução, alguma coisa palpável, para que possamos, pelo menos, minimizar a situação da Lagoa. Boa noite a todos.
Com a fala, o vereador Trovão.
Boa noite a todos e a todas aqui. Agradeço a cada um pela presença aqui. É um tema que se discutiu há muito tempo e não houve solução. Espero que depois dessa audiência não pare aqui, que vamos buscar a solução. Tá? Eu sou de falar pouco e ouvir mais. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Miro Baique.
Boa noite a todos. Parabenizar o vereador Wenner e, como se diz, vamos para a ação, que é a Lagoa pede socorro.
Vereador Jurandir Oliveira.
Meu boa noite a todos e a todas. Também o meu bem-vindo aqui na nossa Casa de Leis, que é a Casa do Povo. É um assunto de extrema relevância. Parabenizando já desde já o vereador Wenner pela iniciativa conjunta com os demais vereadores que têm apoiado esse projeto. Tivemos aí uma primeira ação no sentido de resgate da nossa Lagoa Feia, que foi o SOS Lagoa Feia, encampado pela ACEF, aqui a quem eu cumprimento, o Rony, que é o seu atual presidente, e a partir daí nós pudemos aí agregar muitas pessoas que se interessaram, se preocuparam ainda mais com a recuperação da nossa Lagoa Feia. Desencadeando hoje, nesta audiência pública, em função até pelo chamamento de atenção de tantas algas superficiais que ali se mostraram presentes nos últimos dias. Mas, a partir daqui, tenho certeza que teremos aí desencadeado ações para recuperação desse patrimônio cultural, turístico da nossa cidade, que é a nossa Lagoa Feia. Tenho certeza que formaremos opinião importante aqui nesta noite. Meu boa noite, meu muito obrigado a todos.
À medida do tempo, a gente vai saudando todo mundo que está, mas, a princípio aqui, os construtores presentes, o pessoal do grupo da ACEF, que atendeu o nosso chamado, o pessoal das associações de bairro, ali eu estou vendo o Rony, lá atrás, que é líder comunitário lá do bairro Village, que é um dos bairros que totalmente tem total ligação com a questão da Lagoa Feia. Ali também a gente está vendo ali a Sheila, representante do grupo Portal Formosense, o pessoal da Saneago ali, o diretor da Saneago, acho que é o diretor que fala, né, primo? Lindeberg. E a gente vai saudando cada pessoa com o tempo da audiência. Queria chamar para compor a mesa com a gente o secretário Elmo Abadi, que é o secretário de obras do município. Com a palavra, o presidente da OAB aqui da Seção Formosa, doutor Marco Aurélio.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente Mundim e do vereador Wenner Patrick, a quem já parabenizo pela iniciativa de convocar essa audiência pública. Estou aqui para ouvir, apreender as questões técnicas que possam estar levando ao acelerimento e à diminuição da capacidade da nossa bela lagoa, que o nome é feio, mas é só no nome. E espero que, com as explanações que haverão aqui, eu pessoalmente e a própria OAB possa colaborar para a reversão do quadro que se encontra hoje.
Vamos dar o secretário para sentar aqui. O vereador Mundinho está com um problema na perna, ele precisa sentar lá mais embaixo. Por favor, faz questão. Agora para a nossa diretora da UEG, Arlete, professora Arlete.
Boa noite a todos, a todas. Cumprimento o vereador Wenner pela iniciativa dessa audiência em defesa da nossa lagoa feia, que nada de feia tem, linda, né? E quero reforçar as palavras iniciais dele, quando ele disse da importância da lagoa, que vem de longos anos, ou seja, centenária. Ao final dos anos 1700, a nossa lagoa já era procurada por aqueles que passavam por aqui a cavalo, em direção a Minas Gerais, em direção a outras paragens, né? E, naquela época, a beleza dela já despertou atenção. E por que agora que existem estudos infindáveis sobre a preservação ambiental, nós vamos deixar a Lagoa Feia se deteriorar? Então, nós temos, sim, que chamar a nossa sociedade para a importância dessa preservação. E eu fico aqui muito feliz, vereador Wenner, quando eu olho aqui até nessa mesa e na plateia, quantos alunos da UEG nós temos e que, se estão aqui, estão envolvidos, com certeza, nessa demanda que é a preservação da lagoa, né? Além deles, eu tenho certeza que eles estão aqui, nós temos aqui o nosso representante, professor, doutor Elton, né? Já em final de doutorado aí na área. Nós temos ali no fundo também o professor Amon, professor doutor Amon. Por favor, professor Amon, fique em pé aí. É um professor que ganhamos aqui na UEG, assim, de braços abertos, doutor na área ambiental também, veio da Bahia, encantado pelas nossas belezas, né, professor Amon? E, aí, ó. E eu quero aqui colocar a UEG à disposição de todos, de toda a comissão envolvida, tá? Porque eu tenho certeza que os nossos 920 alunos, os nossos 61 docentes e os nossos 31 técnicos administrativos abraçam essa causa. Então, nós colocamos aqui a UEG à disposição, tá? Engajar nas audiências que forem necessárias e colocamos também o nosso espaço, o nosso auditório, que é um pouquinho maior que aqui, né? Esperando lotar e, muitas vezes, em audiências em prol da nossa Lagoa Feia. Muito obrigada pelo convite.
Ótimo. Já vamos fazer o compromisso aqui da próxima audiência, sei lá, na UEG.
Com certeza.
Antes de passar a palavra para a professora Cisele, quero aqui fazer um breve comentário, que agora a gente tem um trio de ferro, né, da educação aqui de mulheres. A professora Eliane, Eliette, que é gerente regional.
Eliette é uma coordenadora regional.
Nova coordenadora regional, né, e as duas
Arlete, professoras, Arlete
e Cisele.
Obrigado. Boa noite a todos presentes. Boa noite a toda a mesa. Saúdo todos na presença do nosso presidente, que não está muito bem, né, presidente? Eu conheço o presidente, sei que ele está aqui para honrar, mesmo que ele é um homem que honra a palavra. E quero cumprimentar e parabenizar o vereador Wenner Patrick pelo trabalho, pela iniciativa. Parabéns, Wenner. A Lagoa Feia realmente é um patrimônio nosso, né? A Lagoa Feia, ela é historicamente conhecida, mas não só isso. Emocionalmente, no coração de cada um, no sentimento de cada formosense, ela está dentro. E se nós pegarmos os cinquentões, e eu me incluo nele, ou mais ainda, tem uma história à margem da Lagoa Feia. Não é verdade? Uma história. Arlete disse que o casamento dela foi no Iate Clube. Então, nós temos uma história de amor, uma história de belas recordações, à margem da Lagoa Feia. Ela faz parte da história de todos nós formosenses. E também as pessoas que não nasceram aqui, mas que aqui vieram e que são os nossos irmãos, porque aqui estão na nossa terra, então, donos da terra também são. Então, Aoene, o que você precisar da Secretaria Municipal de Educação, eu trago para você aqui a palavra do nosso prefeito, Gustavo Marques, que o que você necessitar para esse projeto, ele já teve oportunidade de te falar, mas ele, eu gostaria de falar em nome dele aqui para todos, que o que precisar pode contar com a prefeitura. Tá certo? Boa noite a todos e vamos começar hoje um trabalho que vamos realizar para a nossa Lagoa Feia.
Agradeço a presença do professor Amon, né, que está brindando Formosa, que a gente não sabia. Seja bem-vindo. Ao José Lopes, presidente do bairro do Abreu. Ao Nicolas, que está aqui presente e que quer trazer uma abordagem diferente, que é uma abordagem de ocupação cultural, histórica e afetiva da Lagoa. É, ao Márcio, representante lá do setor sul. É, Maria, né, e Emília ali, sempre presente, toda vez que a gente convida, está presente. O Luiz Lander, que é um estudioso do meio ambiente, ex-secretário do meio ambiente. Luciana Lute, comunicadora, representante dos comunicadores aqui também. Soldado Caetano, vereador, aqui também presente em todas as ações. E o Américo Perrone, que é especialista em meio ambiente, está aqui para contribuir com a gente também no que for preciso. Passando a palavra aqui para o Rony. O Rony é presidente da ACEF, que é a entidade de construtores, né, e pessoas que trabalham no ramo da construção civil. É, o Rony, a CEF, o SOS Lagoa Feia e o Benhur, junto com o Marcão e o pessoal da Shark DF, eles têm um papel fundamental, assim, até maior, bem maior do que o nosso, no processo, que são ambientalistas que estão em contato com o bioma ali da Lagoa Feia sempre, e fazendo estudos, fazendo críticas, né? E aí eu quero convidar o Marcão para subir. Tem alguém para preparar, ir preparando o vídeo? Está carregando, né? Então, Marcão, sobe para subir enquanto o vídeo fica pronto, que a gente vai aqui ouvindo a saudação de cada um. Palavra, saudação do Rony.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rony. Eu estou presidente da ACEF. O SOS Lagoa Feia nasceu em 2017, início de 2018, nós fizemos o primeiro SOS com o apoio de vários vereadores. Quero cumprimentar o vereador Mundim, presidente da casa, e demais vereadores, o Enio Patrick, pelo apoio que nos deu sempre. O SOS, em 2017, início de 2018, nós fizemos o primeiro SOS com o apoio de vários empresários, da prefeitura, do governo, dos vereadores, empresários presentes aqui, que continuam nos apoiando. Nós retiramos em 3 horas de mergulho, salvo me engano, Marcão, foi isso? Quase 6 toneladas de entulho da lagoa, no percurso entre a Baiana e o bar da Portuguesa, que é onde é Maurício hoje. É. Quer dizer, isso foi só um paliativo para poder chamar a atenção para o descaso da nossa Lagoa Feia e o que ela está morrendo. A Lagoa Feia está assoreando, a Lagoa Feia está pedindo socorro, ela está acabando. Agora o Enio Patrick teve essa ideia da audiência, a gente enganjou o SOS Lagoa Feia 2 de novo. Já conseguimos patrocínio e empenho de vários empresários do ramo, já me ligou, me ofereceu o apoio deles. Agradeço muito os que estão presentes aí, vários que estão aqui, que eu não vou citar, não vou ser injusto em citar só um, agradeço a todos e pelo apoio. A Lagoa Feia, ela está muito assoreada, isso não é da agora, isso não é da gestão passada e nem da outra gestão. Isso vem de décadas atrás até agora que vem fazendo esse assoreamento. Não podemos jogar essa culpa, essa carga, nesta gestão, gestão passada ou anterior. A Lagoa Feia, ela vem morrendo gradualmente. Nós temos que tomar uma providência urgente ou nós vamos perder a Lagoa Feia. Essa ideia do SOS nasceu de Benhur e comigo, e a gente chamou a CEF e a Shark, e eles abraçaram essa causa. Chamamos os vereadores, o presidente da casa da época, e todos os vereadores, Patrick, Mundinho, Jurandir, e vários outros. O secretário do meio ambiente na época, que era Gustavo, também nos abraçou nessa causa, que hoje é prefeito e temos o apoio dele. E não vou prolongar muito, quero agradecer a presença de todos e peço que todos nos apoiem, porque porque unidos teremos forças para pelo menos tentar salvar a nossa querida Lagoa Feia. Obrigado.
Passar para uma breve saudação, professor, doutor Ando Elton, só para saudar mesmo, que depois ele vai ter a palavra, com um tempo maior.
Boa noite a todos, eu queria agradecer o convite do Patrick, saudar toda a mesa, e só reforçar as palavras da professora Arlete, que a OEG está à disposição para ajudar no que for necessário, dentro das discussões, dos aspectos técnicos, e até mesmo cedendo nossos espaços, tanto do auditório quanto de laboratórios, para desenvolver algumas atividades. Eu vou parar por aqui, porque eu vou ter uma fala um pouco mais para frente, e a gente conversa um pouco mais. Muito obrigado.
Convidar o vereador Nema para poder compor a mesa com a gente, ele chegou agora. Palavra com o presidente do Conselho de Educação, Fabiano Rabelo.
Boa noite a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o nosso presidente da Câmara, vereador Mundinho, e parabenizar o vereador Wenner e meu amigo também dessas causas socioambientais por essa iniciativa. Eu não vejo uma outra forma de lutar por uma educação no município que seja uma educação ambiental de forma a defender a nossa Lagoa Feia, se não envolver toda a sociedade civil, envolvendo toda a comunidade acadêmica, os representantes de bairro, associações, os nossos amigos comerciantes da própria Lagoa. O Wenner iniciou sua fala falando de uma questão civilizatória. Realmente, nós passamos por uma estabilidade civilizatória, Wenner. No momento em que nós não conseguimos associar o nosso desenvolvimento sustentável com preservação do meio ambiente, com questões econômicas, a nossa sociedade está indo para um outro rumo, que não condiz à nossa pauta ambiental. Temos que nos preocupar também com a pauta ambiental a nível nacional e nos preocupar com aquilo que nós queremos. Um município que é conhecido e reconhecido pelas suas águas, ser um reconhecimento nobre por sua defesa da sua própria lagoa, ou um município que não preocupa com sua lagoa, que a sua lagoa está suja e que a sociedade civil não está envolvida. Parabéns, Wenner, conte sempre comigo e boa noite a todos.
Lembrando a todos e a todas que no final da reunião a gente vai aqui montar uma comissão de enfrentamento do problema da Lagoa Feia, né, que a comissão de meio ambiente aqui, que é formada pelo vereador Miguel, que é o presidente, eu sou o relator, o vice-presidente Joel Trovão, a gente vai apresentar em forma de requerimento ao prefeito municipal, né, para fazer o cúmplice, né, para ver o que, que a prefeitura vai cumprir, e a gente vai acompanhar tudo isso aí. Passando a palavra para os seus cumprimentos, o do professor Aldinei, que é membro do Fórum de Meio Ambiente.
Boa noite a todos e a todas. Bom, como Fórum do Meio Ambiente, acho que é muito importante dizer que há muitas pessoas preocupadas com o meio ambiente, há muitas pessoas nesta casa, não é sempre que nós temos em audiências públicas tantas pessoas, e a presença dessas pessoas e a voz dessas pessoas é o que vai realmente fazer com que o poder público se mova, em especial o poder executivo, que é quem move o dinheiro. Três aspectos, e eu creio que nós vamos ver estudos, isso é muito importante, quando a gente fala de educação ambiental, qualquer ação que se vai fazer, ela precisa ser pensada cientificamente. Nós estamos falando de questões ecológicas, de biodiversidade, de ecossistema. Não é simplesmente fazer uma obra ou fazer isso ou aquilo e resolver o problema. É muito complexo. É preciso ter estudo. É muito bom que existam pesquisadores aqui, pessoas que vão poder nos orientar. Mas, como fórum, eu creio que, ao menos, três coisas devem ser destacadas aqui nessa audiência. Primeiro que nós precisamos pensar em educação ambiental. E a cidade e as instituições, e aqui nós temos, parece-me que, representantes de instituições de ensino superior e de instituições de nível municipal, é muito importante que nós construamos uma política de educação ambiental desde as séries iniciais. O enfrentamento desse problema no médio e longo prazo passa, entre outras coisas, primeiro, por uma política de educação ambiental, para que as nossas crianças, já nas séries iniciais, saibam as consequências que é, por exemplo, arrancar todo o cerrado e plantar soja. tem consequências gravíssimas isso. É claro que nós vamos entrar em confronto com certos interesses, mas isso vai ter que ser negociado, dialogado, para o bem da sociedade, não para o enriquecimento de alguns. Então, um primeiro aspecto que eu penso que é importante é as instituições aqui presentes, nós começarmos a pensar numa política de educação ambiental, e eu, das instituições que eu conheço, seja o EG, mesmo os representantes do Poder Público Municipal, acho que há muita boa vontade em relação a isso. Então, um aspecto é esse. O segundo aspecto, eu acho que nós precisamos nos lembrar aqui, que antes, para salvar a Lagoa Feia, a gente precisa salvar as nascentes do Josefa Gomes e o córrego Josefa Gomes. Eu creio que muitas pessoas aqui vão trazer questionamentos e contribuições, mas nós precisamos falar disso. Em especial, esse aspecto, nós temos que repensar toda a política de urbanização em Formosa, em especial as margens do Josefa Gomes. A política de urbanização e crescimento urbano, pressão sobre o Josefa Gomes, certamente é uma das causas que estão matando a lagoa. Então, isso precisa ser repensado. E um terceiro aspecto central, que é o poder público municipal, em especial a Secretaria do Meio Ambiente, tem que ter projetos, eu creio que ela tem, eu conheço o Ian, já tem alguns trabalhos, estava sendo construído um trabalho muito importante, que era o Parque Ecológico do Abreu. Ele é crucial para a revitalização da lagoa, mas quando eu digo que a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente precisa ter uma ação concreta, quer dizer, é preciso dinheiro, verba, financiamento, política pública. O poder público municipal não pode se escusar dessa responsabilidade com o discurso da crise, porque nós não viemos aqui para ouvir o discurso da crise, nós viemos aqui para ouvir as soluções. A comunidade não vem aqui para ouvir o discurso da crise. Então, eu creio que esses três aspectos são importantes, nós precisamos pensar sobre eles, política de educação ambiental, política de urbanização e políticas de enfrentamento por parte do poder público, com investimento, que isso requer investimento, né, para que a gente possa manter as nossas águas e fazer com que a cidade se desenvolva respeitando o meio ambiente, e meio ambiente traz desenvolvimento. Formosa tem um potencial turístico, eu penso que talvez maior do que Alto Paraíso, e Alto Paraíso, o turismo representa grande parte da economia de Alto Paraíso. Formosa dista menos de 100 quilômetros de Brasília, uma população de mais de 10 milhões de habitantes com alto poder aquisitivo, e nós não conseguimos fazer com que nossos pontos turísticos, que são mais de uma dezena, se transformem em um aspecto da economia da cidade. Isso precisa ser pensado. O poder público municipal precisa ter uma estratégia de urbanização e turismo que contemple esses pontos, que gere emprego e renda para as pessoas e que respeite o meio ambiente. Por enquanto, é isso que eu gostaria de elencar. Obrigado a todos e todas.
Queria convidar o nosso prefeito municipal, Gustavo Marques, para subir aqui, e também o vereador Rafael, que chegou agora. Gustavo... Tanto o Gustavo quanto o Rafael justificaram o atraso, que estavam em outros compromissos. Eu vou passar para a Baiana fazer um breve cumprimento em nome lá dos comerciantes, mas antes eu queria que o seu Guido, levanta aí para o pessoal que não te conhece, conhecer. Isso, seu Guido é um dos... Só apresentar o senhor para as pessoas, né, dizer que seu Guido é um dos comerciantes mais antigos, pioneiro da Lagoa Feia, e está acompanhando o trabalho. A gente vai ter um momento que o senhor falar, vou passar para o senhor, só porque as pessoas conheçam que o senhor é um das pessoas lá que mais lutaram lá pela manutenção e pela preservação daquele local. Um breve cumprimento, Baiana.
Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje. E eu assim, peço socorro também para a Lagoa, porque a gente lá gera assim, 20 empregos direto e a gente precisa realmente da Lagoa funcionando, da Lagoa limpa. Então, por favor, que todos se unem e cada qual fazendo um pouquinho, acho que a gente chega lá. Boa noite.
O Alex está aqui? Ou ele deu uma saída? A gente queria apresentar o Alex também, que é funcionário da casa. Eu queria fazer uma referência especial a ele, que ele é o mais novo mestrando também em meio ambiente, está fazendo o curso na UNB e tem contribuído muito pela causa. Uma palavra para os cumprimentos iniciais. Nosso amigo superintendente de meio ambiente, o Ian. Mas antes, Gustavo, só para dizer se você concorda, para escutar só os cumprimentos e deixar a última palavra para você, pode ser?
Pode ser, com certeza. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, em nome do presidente vereador Mundim. E eu quero me desculpar pelo meu vestuário aqui, que meio que destona um pouco do todo aqui da mesa, mas eu tinha outro compromisso na zona rural e tive que vir direto. Mas é com muito orgulho que eu estou aqui hoje, junto com tantas pessoas ilustres aqui da cidade, preocupadas realmente com a sustentabilidade ambiental do nosso município e da nossa cidade. E que bom que a gente encara esse nosso passivo ambiental e tem essa propositura de torná-lo ativo. Um ativo que essa geração aqui toma frente e que se torne, essa reunião se torne propositiva e que possamos sair daqui efetivamente com resultados efetivos de ação e execução. Quero deixar claro que a Superintendência de Meio Ambiente ela tem um contingente muito reduzido, mas basicamente essa aqui é o nosso uniforme, é bota, boné e sempre na observância dos crimes ambientais, daquilo que nós temos de passivo ambiental realmente. E estamos na luta todos os dias, fazendo hora extra todos os dias. E efetivamente a gente gostaria de nos colocar à disposição à causa e com todo o apoio, tanto nosso da superintendência quanto também de todas as outras secretarias. Muito obrigado.
Palavra nosso amigo Betinho da Saniago, representando o órgão.
Uma boa noite a todos. Meus cumprimentos a esta casa, a todos os vereadores, na pessoa do presidente Mundim, em especial, vereador Wene, parabéns pela iniciativa, Wene. Nós, em 2012, Wene, não atropelando o belíssimo trabalho, que eu já tenho certeza que já está adiantado, já tem algumas propostas já elaboradas, em 2012, nós apresentamos uma proposta de plano de recuperação e conservação da bacia hidrográfica da Lagoa Feia em Formosa. Isso nós entregamos uma cópia para esta casa, uma cópia para a Secretaria do Meio Ambiente, entregamos uma para o Ministério Público e não houve nenhuma, não adiantou de lá, não saiu nada. Foi um belíssimo trabalho realizado com a empresa DBO, que é uma das empresas de respeito e credibilidade com relação à proposta do meio ambiente. E hoje eu fico muito feliz por este momento, e estamos aqui a Saniago, porque eu nunca tinha visto uma tropa de choque tão grande, uma equipe multidisciplinar, comunidade acadêmica, poder público, né, cumprimentar o senhor prefeito, Gustavo Marques, parabéns pelo enfrentamento, por vir se colocar à disposição, né, a todos que estão. Eu tenho certeza que daqui para frente iremos chegar e vamos conseguir uma proposta para realmente, né, curar o nosso maior patrimônio ambiental, que é a Lagoa Feia. Quero agradecer aqui, está aqui o Lindenberg, que ele é o gerente do distrito chamado a Cidade Formosa, a Carol, que ela é gestora ambiental, técnica industrial, que é a supervisora de produção, e o Juvan, que é o nosso gerente regional. Ele está de férias, viajando, e também deixou aqui um abraço à disposição. Enfim, eu quero colocar a toda a equipe, a esta casa, a toda a população, a Saniago, à disposição para o desenvolvimento desse trabalho. Nós sabemos da importância, nós queríamos aqui deixar claro a todos que a Saniago, o sistema de esgotamento sanitário não é uma unidade poluidora, ela é uma unidade despoluidora, porém, com alguns dos seus problemas, algum transbordamento, nós temos um compromisso, sim, com a lagoa também. Nós queremos colocar à disposição nossa estrutura, laboratório, toda a nossa equipe técnica para que esse trabalho tenha todo sucesso. Parabéns a todos, parabéns pela iniciativa. Nós estamos muito orgulhosos e felizes por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade.
Uma breve saudação do Bertinho, e a gente já emenda também com uma breve saudação do Donizete, que é presidente das associações de Barra de Formosa.
Alô, boa noite a todos. Quero saudar aqui o presidente da Câmara, Mundinho, o Enner, pela iniciativa, e dizer que para a gente do Rotary é um momento muito importante verificar essa iniciativa da população, do Enner Patrick e toda a sociedade. E a gente está passando aí numa gestão do Rotary Club do Distrito 4530, que é Goiás, Brasília e Tocantins, onde eu tenho acompanhado aí, inclusive o Rotary tem financiado, e eu quero fazer parte também de algum projeto que venha acontecer aqui para a preservação da Lagoa. Em abril agora mesmo, nós vamos, todo ano, a gente tem soltado em torno de 800 a 1.000 alevinos no Rio São Marcos, em Cristalina. O Rotary Anhanguera tem feito um trabalho no Rio Meia Ponte também, com financiamento do Rotary Internacional. O Rotary Brasília tem feito a preservação ali do Parque do Lago Norte ali. E para a gente ficaria muito assim, até triste não concluir essa gestão nossa e não fazer parte de um trabalho de preservação aqui da Lagoa Feia de Formosa. Para a gente nos orgulha muito. Se for chamado, o Rotary estará à disposição e faremos parcerias aí internacionais, que eu tenho recebido visitas aqui de rotarianos de outros países aqui. E sem conhecer a Lagoa anteriormente, já tem achado bonita, imagina a Lagoa preservada. Eu quero dizer que está aqui nosso Rotary representado pelo Camilton e o Márcio. A gente já tem feito um trabalho aqui de recolhimento na cidade de garrafas plásticas e tampinhas, inclusive tem vendido elas e trocado por cadeiras de roda, que indiretamente a gente já tem livrado a Lagoa de muita poluição aí no seu dia a dia. Então o Rotary está à disposição para qualquer ação que for feita para a preservação da Lagoa Feia e os demais pontos turísticos de Formosa, que também, é claro, complementam esse trabalho da Lagoa Feia. Muito obrigado a todos, e sendo chamado, o Rotary está à disposição.
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar os presidentes de bairros, líderes, o Raimundo Rei, que é lá da beira da Lagoa também, está ali presente, E todas as autoridades aqui presentes, os vereadores, todos os vereadores, o presidente da Câmara, o Mundinho, e em especial o Enner Patrick pela essa iniciativa. E todas as autoridades aqui presentes, toda a mesa. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns e podem contar com a OGADEF, associações de bairro. Cumprimentar a imprensa aqui também, que só nos sábados, mas eu faço programa também Fala a Comunidade, que eu tenho o prazer de sempre estar levando as notícias do nosso município, nossa cidade. E eu vejo assim que tem vários envolvidos, pessoas envolvidas nesse trabalho de conscientização, que eu acho que parte da educação de cada um, não só do poder público, mas de cada um, da educação e também a questão financeira, de buscar onde for que seja, que talvez há mais parceiros, não só a prefeitura, e cumprimentar aqui também o prefeito, o secretário, seu pai, e todos os secretários aqui, e dizer aqui de público que a gente vê uma boa saída nesse sentido, viu, Gustavo? A gente agradece aqui de público, com 9 dias de prefeito, já recebeu os presidentes de bairro, tivemos um importante bate-papo, e mostrando as dificuldades e as posições, e é por aí que tem capacidade das coisas desenvolvendo, como uma audiência dessa aqui. Então, eu queria que todos os presidentes aqui, mas com certeza, viu, Enner, a gente quer somar com vocês, que não é só a Lagoa, aqui é nascente de várias bacias, e eu repito, A questão do meio ambiente depende lá exclusivamente, começando lá da sua casa e da sua educação. Todos nós tem que estarmos envolvidos. E parabéns mais uma vez.
Quero agradecer a presença do nosso amigo Vilmo Basso, empresário do município, que tem sempre apoiado as questões ambientais aqui da cidade. Muito obrigado pela presença, Vilmo. Conselho Tutelar presente aqui, também o Camilto, nosso outro amigo. Uhum. E também tem vários presentes de bairro, ele viu o Celso, viu outros, né, todos eles, o Celso lá do Jardim Oliveira, mas todos eles apresentados aqui pelo Donizete, que é o presidente das associações. É, que a breve apresentação do Rafael, do Elmo, aí o prefeito faz uma fala de apresentação também, como o Charque vai ficar com a palavra, né? Aí a gente vai fazer a mesa, a Charque apresenta o vídeo, a fala, a gente passa para o Elton apresentar o vídeo, a fala, e a gente passa para o Guido, como representante da Lagoa, fazer a fala dele também, abrimos para quem quiser falar, e depois a gente pega e monta a comissão para que dessa audiência saia um produto. Não adianta a gente fazer uma audiência e depois não sair produto nenhum, só de conversa, né? Então, a nossa ideia é fazer para ter esse resultado final. Então, aí com a palavra. Sr. Rafael.
Boa noite a todos. Eu quero, inicialmente, apresentar minhas sinceras escusas pela meu atraso e justificar. Nós estávamos numa reunião, inclusive, já fez referência aí com o Celso, presidente da Anjo, juntamente com o prefeito, tratando dos problemas inerentes ao bairro Jardim Oliveira. Então, quero só me justificar e agradecer a você por essa iniciativa. Ideias, durante há muito tempo, nessa casa, nós já havíamos discutido, inclusive, discutindo sobre o Parque do Itiquira, falávamos muito acerca do meio ambiente de Formosa. Ideias muitos já tiveram, mas parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, por trazer à baila um tema tão polêmico e, ao mesmo tempo, essencial para a duração e desenvolvimento da nossa comunidade. Estarei, durante a sessão, podendo contribuir. Tenho uma experiência a contribuir como administrador de empresas, que tive uma formação, inclusive, no meio ambiente, trabalhando dentro do próprio WWF e no FSC, que é o Forest Stewardship Council, que é o Conselho de Manejo Florestal Brasileiro, onde eu tive a oportunidade e a grata satisfação de vivenciar no meio dos pioneiros do que se discute o meio ambiente no Brasil. Então, quero estar presente dessa discussão e parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência por essa iniciativa. Espero, assim como todo cidadão aqui presente, que realmente não passe de uma sessão de debates, que realmente saia do papel e vá para ações práticas. E com isso, eu quero, aproveitando, finalizando minha fala, cumprimentar o prefeito presente, Gustavo, pela sua iniciativa. Eu acho que a marca registrada agora dessa nova gestão que iniciou é o diálogo. E essa casa precisa desse diálogo com Vossa Excelência. Obrigado por participar de uma sessão importante como essa e que a sua presença se repita em diversos momentos no 2019, que essa casa tenha se demonstrado aberta às soluções dos problemas da nossa cidade, que não são poucos. Mas, Vossa Excelência, eu tenho certeza que com a sua sabedoria e com Deus acima de tudo, o senhor poderá vencer todos os obstáculos acima de tudo, com todas as suas pastas, suas secretarias, junto contigo para resolver todos os problemas. Muito obrigado.
Secretário Elmo.
Boa noite a todos. É com muita alegria estou participando dessa audiência. Cumprimentar o Mundinho, cumprimentar o Patrick, parabenizado pelo chute inicial que está dando. É com muita tristeza que a gente vai na Lagoa hoje e vê como ela está, soreada, atrapalhada. Que alguns anos atrás, tipo 20 anos atrás, você ia no Zé Fagundes, tomava banho, você pegava, pescava, na Lagoa a mesma coisa, e hoje está acabando. Então, parabéns pela sua iniciativa e que conte com a gente, se for preciso, para tratar da Lagoa, para cuidar dela enquanto tem condição de viver de novo, de recuperar a lagoa. Obrigado.
Antes de passar para o nosso prefeito aqui, lembrar aqui que, né, é uma pluralidade tão grande de pessoas, né, e movimentos. Tem aqui também o pessoal da Guinoa Atelier, são vocês, né, que faz um trabalho de artesanal, né, sustentável. Está aí presente também, então, o comércio também, os empresários locais, entendendo que tem que todo mundo tem que se adaptar à nova forma de se viver nesse planeta. Então, passar aqui para uma saudação inicial para o nosso prefeito Gustavo Marques.
Boa noite a todos. Inicio também pedindo desculpas pelo atraso. Justifiquei ao vereador Uene, diretor dessa audiência pública aqui, o motivo do atraso, mas, da mesma forma, devo satisfação a todos vocês e peço desculpas. Quero cumprimentar todos os vereadores em nome do presidente da casa, vereador Mundim. Cumprimento aqui todos os demais em nome do meu amigo, companheiro e sempre combativo, vereador Wener Patrick. E venho aqui hoje falar a vocês que a causa da Lagoa também é uma causa minha, tanto como prefeito quanto pessoa. Antes, como secretário, tivemos algumas demandas também em relação à Lagoa Feia, que tentamos trazer algumas soluções, mas as soluções, eu acredito que têm que ser resolvidas em forma conjunta. População, poder público, empresários, secretários, vereadores, para que nós possamos dar vida novamente a essa beleza natural que nós temos aqui na nossa cidade. Foi falado aqui, quando eu chegava, pelo Aldinei, a questão da preservação do Parque do Abreu. Eu falo a você, Aldinei, que há um ano e meio, mais ou menos, nós estamos lutando para concretizar o fechamento do parque. Eu não venho aqui hoje para falar de dificuldade, porque todo mundo sabe e está cansado de escutar isso. A questão do parque, o dinheiro está na conta, não é questão financeira. Eu deixo bem tranquilo quanto a isso. Hoje já é uma questão jurídica, né? O que tem fechado lá foi autorizado pelos proprietários, o que está aberto ainda está na justiça, porque as pessoas não querem que seja feita a preservação, eu acho. Né? Não deixam passar dentro dos seus terrenos. Chama a responsabilidade para mim, agora, nesse momento. Peço ajuda dos vereadores, ajuda da população. O poder público municipal precisa da ajuda da população, para que nós possamos concretizar aquilo que nós necessitamos para salvar a Lagoa Feia. Pedimos ajuda a você, Betinho, representante da Saneago, para que possa nos dar uma luz como proceder nas questões que competem à empresa, né, em questão de esgoto, galeria de água pluvial, que precisamos muito ver como está funcionando, porque eu acho que todo o lixo da cidade está indo para o Zefa Gomes, está indo para a Lagoa Feia. Então, nós precisamos urgentemente de uma solução, né, pelo menos um caminho a ser seguido a partir de agora. E eu venho aqui fazer um apelo a todos vocês também. Eu preciso, como prefeito, de ajuda de todos vocês. Eu preciso que a população ajudem os vereadores, ajudem o prefeito, para que nós possamos fazer uma ação conjunta. Hoje é um dia muito importante para que nós iniciamos para que nós possamos ressuscitar a nossa beleza que nós temos aqui no centro da nossa cidade, praticamente. Então, vereador Wener, coloco o poder municipal, executivo, totalmente à disposição, Você sabe que eu fui secretário de meio ambiente, então eu sou defensor da causa. Fui vereador, defensor da causa. O projeto que tem hoje, que foi sancionado pelo ex-prefeito, de defesa das nascentes, foi de minha autoria. Então, sempre participei da Comissão Permanente Meio Ambiente. Então, para mim, é questão de honra, para que nós possamos levar isso à frente e resolver a situação, enquanto há tempo. Porque se nós demorarmos mais 2 anos, já era. Então, peço isso a todos presentes aqui hoje, que abracemos a causa mesmo, com força, com fé, com foco. É, ano passado foi feito pela Charque um movimento, nós participamos também, a Câmara de Vereadores participou, secretarias participaram, o Poder Público Municipal também. E agora chegou o momento, não dá mais para esperar. Precisamos todos de ficarmos unidos, esquecer questões políticas, questões partidárias. Nesse momento, nós temos que pensar em salvar a Lagoa. Entendeu? Então, para mim, eu não tenho inimizade política nenhuma. Pelo contrário, eu quero que isso se torne cada vez mais frequente, essas audiências públicas, para a gente poder discutir os problemas da nossa cidade. Então, Enner, mais uma vez, eu parabenizo pela iniciativa. Pode contar comigo. E como eu havia falado a você antes, vamos nos unir para que nós possamos aproveitar que o Exército usa também da Lagoa Feia e explorar um pouco do que eles têm para nos ajudar também nessa causa. Né? Então, vamos fazer... E atrás disso que eles têm de melhor, que é o dinheiro, para a gente explorar também o retorno que eles possam nos dar. Então, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite. Estou aqui, sou totalmente aberto ao diálogo, e a responsabilidade que foi me dada, ela vai ser cumprida. Com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e com muito objetivo. Então, nós vamos em frente nessa situação. Estou junto com todos vocês. Preciso que estejam todos juntos também para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Muito obrigado a todos vocês.
Cumprimentando aqui também o Jaime Tucano, empresário da cidade, sempre presente nas questões ambientais, o Altino Júnior, sempre presente, o amigo Raimundo Rego, que está ali também no fundo, sempre presente, a Marta Bá também, que é uma ambientalista nata, sempre nos apoiando também nas ações. Lembrando, talvez o prefeito nem estava aqui, mas da última vez que a gente falou, mas no final da audiência nós vamos montar uma comissão, essa comissão vai montar um plano de enfrentamento da questão da Lagoa e a gente vai transformar a Comissão de Meio Ambiente em requerimento à Prefeitura desse plano. Esse plano, lembrando que a gente quer sim o poder público agindo fortemente, mas nós temos aqui muitos empresários, inclusive aqui no local, que se comprometeram com a gente também de ajudar até financeiramente em algumas questões para poder revitalizar a Lagoa Feia. Então, tem tudo para dar certo. Antes de desfazer a mesa aqui, eu vou desfazer e passar a palavra para o Benhur, para o Marcão. Eles vão ficar aqui de 3 a 5 minutos organizando o vídeo, até o vídeo estar ok. Nesse tempo, eu vou convidar o amigo Guido, da Lagoa, para descer ali no plenário, ali, pegar o microfone e fazer a fala dele de 3 a 5 minutos, apresentando lá, ele tem várias questões para falar da Lagoa Feia, que são importantes. Eu fiz questão de convidá-lo, porque acho que o que ele tem para falar para a gente também é muito importante. Nesse tempo que a gente monta o vídeo, ele desfaz a mesa, o Guido apresenta suas questões para a gente. Pode ser, Guido? Tá certo. Então, vamos desfazer a mesa para a gente poder assistir o vídeo. No vídeo, a Charque vai apresentar o vídeo e as colocações, e a gente passa para o professor Elton, que vai apresentar o estudo dele também, abre para a comunidade.
mais ali sentado, mais não.
Alô?
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar nosso prefeito, que eu estou com uma grande esperança nele, como também o pai dele, que acompanha esse prefeito, abraçou também uma causa para ajudar o prefeito. Quero cumprimentar toda essa auditória aqui presente nessa audiência, mas eu quero dizer a todos os senhores que eu até poderia dizer que estou sentindo constrangido ou até mesmo falar nesse momento. Mas seria uma grande emoção minha. Eu me sinto como se tivesse minha própria casa, porque aqui está tratando da minha própria casa, que na Lagoa convivo vivo 47 anos na Lagoa, explorando o ramo náutico esportivo. Na Lagoa convivo com ela 47 anos e sente os problemas dela 47 anos. Há 15 anos atrás, eu fundei uma associação na Lagoa Feia. Essa associação não teve respaldo nenhum, até que eu botei a associação na gaveta. Agora, nesses 2 anos de mandato de Ernesto Roller, são 17 vereadores, a Câmara composta por 17 vereadores. Não teve uma visita nesses 2 anos de um vereador para me procurar o presidente da associação. Será que eu tenho embasamento para falar sobre a Lagoa Feia? Eu acho que eu tenho, porque 47 anos vivendo a Lagoa Feia, convivendo com a Lagoa Feia e sentindo os problemas da Lagoa Feia, eu acho que eu tenho embasamento para falar sobre a Lagoa Feia. É verdade ou não é, meus senhores? Então, por isso, eu quero pedir agora, que estou muito entusiasmado, satisfeito com o atual prefeito, que tem um dom ambientalista. Os vereadores parecem que vão pegar um dom ambientalista. Também você sabe que das maiores indústrias do mundo, a maior indústria do mundo, que mais gera emprego e renda no país, a indústria do turismo. E nós temos aqui em Formosa uma indústria fechada, que é a Lagoa Feia paralisada. É por isso, meus senhores, senhores vereadores, eu peço aos senhores, aquele que não tem dom ambientalista, aquele que não tem dom turístico, aquele que não tem dom pela natureza, que abrace essa Lagoa Feia. Vamos fazer essa Lagoa Feia tornar o cartão postal de nossa cidade. Eu não quero ofender vereador nenhum, mas realmente eles não visitaram nesses 2 anos um vereador que visitasse a Lagoa Feia. E o turista me cobra. Ainda ontem, domingo, o turista me cobrou. Falou, Aizildo, você vivia em cima dos palanques pedindo voto para eleger o prefeito, puxa saco do prefeito, você não tem moral com ele nem para arrumar esse banheiro, você lá no banheiro você não acha uma torneira funcionando. Você vai no banheiro e não tem um vaso que funciona. Quer dizer, eu sou obrigado a escutar essas coisas. Oh, muito obrigado. Desculpa se eu ofendi alguém, viu?
Oi, o Benhur, por gentileza, Benhur. Tá. O Benhur. É, boa noite, pessoal. A gente é uma associação de pesca e defesa do meio ambiente, conscientização ambiental. Eu fico feliz porque a gente faz esses eventos no Brasil todo. Só que é a primeira vez que eu vejo tanto empenho
igual está tendo aqui, né? Inclusive com os novos que agregaram aí, eu fico feliz. E salientando do Rony, bem, faz favor aqui, salientando o Rony, né? A culpa, a situação da Lagoa Feia não é culpa da gestão anteriores, não é culpa de nada, eu não moro aqui, né, em Formosa. O Benhu é um associado nosso, e junto com o Enner e o Rony, foi uma semente que eles jogaram do projeto SS Lagoa Feia. Né? E assim, a culpa aqui é no coletivo, porque a população, a sociedade tem muito de colocar o dedo na ferida da política e tudo. Mas o lixo que a gente recolheu lá na Lagoa Feia foi de ação humana, né? O lixo realmente, a lama, o assoreamento não. Mas o lixo, um prato, uma bateria de celular, ela não vai parar no lago, né? Então, assim, com o apoio de todos, a gente vai conseguir melhorar a situação da Lagoa Feia, né? Eu não vou esticar muito, porque o vídeo está bem explicativo. Eu vou dar a palavra para o Benhu, que ele é um morador da cidade, e ele pode melhor que eu falar, só pedir para ser breve, para não ficar... Lembra que o vídeo já está bem explicativo. Muito obrigado, viu? Parabéns a todos.
Boa noite a todos. Meu nome é Benhur. Eu sou membro da Shark, moro aqui em Formosa e mergulho na Lagoa Feia há mais de 12 anos. Sou mergulhador, a gente é taxado como até predador, às vezes. Nós não somos predadores, nós somos uma instituição que preserva o meio ambiente. A gente tenta preservar o meio ambiente. A gente mergulha, faz o esporte da gente, tenta preservar o meio ambiente. A lagoa, de 5 anos para cá, ela está se decompondo, a palavra é essa, em passos largos. Em passos largos. Eu vim aqui, chamei o pessoal, nós da Shark, chamamos todo mundo para tentar unir forças, todo mundo. Todo mundo que puder unir força para conseguir revitalizar a lagoa. A questão de os banhistas, na beira, nas margens da Lagoa Feia, não tem uma placa cutucando, tipo banhista. Vamos, a placa, leve o seu lixo embora. Isso é importante, entendeu? Mas lixeiras na lagoa não tem na beira. Nas margens dela não tem lixeira nenhuma, tem uma lixeirinha pequenininha. E tem que conscientizar a população. Tem que conscientizar a população. E o poder público tem que agir. Que se o poder público não agir, não vai ter como tomar conta daquilo lá. Vai acabar. E em breve.
A situação da lagoa aqui está bem crítica, infelizmente está acabando.
Lá em cima está muito sujo, muito assoreado, para ajudar a gente não deixar a lagoa morrer.
Nós estamos perdendo a Lagoa Feia.
Se continuar assim, acho que daqui uns 5, 6 anos não vai haver mais a Lagoa Feia.
Aqui em cima, na BR-020, tem uma rede de águas fluviais. Antigamente, a água vinha, não tinha a canalização, a água vinha e inundava a BR-020.
Aí a prefeitura fez um trabalho, cortou a BR e fez a canalização por baixo, que é a água que vem do Parque Lago. Aí não vem só água, vem lixo, vem tudo. Aí atravessa a BR-020 e cai numa erosão, formou uma grande erosão. Aí essa erosão desce, aqui dá uns 2 quilômetros para cima essa erosão. Ela vem, desce, aí chega aqui embaixo, ela se divide em duas. Aí uma parte da terra, do lixo, cai após uma mata, um alagado que tem aqui, e a outra parte cai aqui, nesse local aqui, ó. Isso aqui, ano passado, quando nós estivemos aqui, nós da Shark, essa parte aqui não estava muito danificada, vamos dizer assim. Aqui já estava com a profundidade boa e tal. Hoje não. Hoje aqui já tem 1 metro de profundidade só. E essas algas aqui, ó, estão se alastrando na lagoa de uma forma muito rápida, sabe? E elas estão se alastrando por quê? É por causa de matéria orgânica. E essa matéria orgânica é o quê? É lixo e esgoto. Entendeu? Hoje, essas algas estão aqui, estão para frente na área dos banhistas, na frente dos restaurantes, está tomando conta, certo? Vamos tomar providência, sabe? E a providência aqui não é uma coisa pequena, não é simples. Chegar e tirar as algas. Não, a providência não é essa. A providência é uma limpeza na Lagoa Feia, começar do começo. Começar pelos refagões, botar a rede de contenção para conter o lixo e correr atrás da Saneago, que é o órgão responsável pelo tratamento de esgoto.
Pessoal, essa parte agora é a erosão que desce lá da área militar, viu?
Área militar, aqui. Eles abriram um sulco ali, ó, e botaram uns manilhões aqui em cima, para águas fluviais, certo? Aí, essa água fluvial vem de lá, e olha o que acontece aqui, ó. Cascalho. Olha o banco de areia que se formou. Aqui era lagoa. Aqui era lagoa. Era lagoa. Tanto era lagoa, porque as plantas estão mortas aqui em cima, ó. As plantas aquáticas estão mortas aqui em cima. Isso é cascalho, ó. Vindo da área militar, certo? Então, se não unir forças, tanto o exército, como a população, como governantes aí, vereadores, não tem condições, entendeu? Não tem como um grupo lutar só. Tem que unir forças todo mundo para poder fazer algo. Estamos na parte mais crítica da Lagoa Feia. Ali é o clube de tiro de Formosa. Ali. Então aqui é onde que começa, realmente começa lá em cima, começa a Lagoa Feia. Ó como estão as algas. Certo? E o cheiro que tem aqui da lama que sobe do fundo, o cheiro é insuportável. Cheiro de esgoto.
Mas salientando que o mergulhador estava atolado na lama, e tinha uma lama bem fina, mais de 1 metro.
Esse local aí que a gente está aí é acima da Portuguesa, bem acima da Portuguesa, certo? a lama lá é uma matéria orgânica podre, fede muito, muito, muito. Ela, vocês viram que ela estava dentro da água lá, a água vem até os peitos, assim, até o tórax. Mas a água mesmo são 30 centímetros, o resto é lama. O resto é lama, um esgoto. Tem sim. Eu acho que essa parte de cima aí, ela não é própria nem da gente entrar aí dentro, entendeu? Aí é um esgoto. Se tornou um esgoto. Olha a quantidade de lixo que tem aí. De lixo. E algas. Aí essas algas, com o vento, elas descem. Aí vão para a área de banhistas. Aí, quando o vento muda de direção, essas algas voltam para cima.
Estamos aqui, eu, o Gordinho, o André, o Marco Honório, que é o presidente da associação, nossa associação da Shark. Aí, como eu pedi para ele, para vir para cá, para a gente fazer um trabalhozinho aqui, filmar, para mostrar para a população, mostrar para os vereadores, mostrar para quem seja a situação que está na nossa Lagoa Feia.
A gente tem que salientar que a gente, como mergulhador, principalmente o Benhu, que aqui é a casa dele, ele mergulha, inclusive foi ele que, um dos que jogaram a sementinha aqui do SOS Lagoa Feia, e está salientando há muitos anos sobre assoreamento. O pessoal olha de fora, vê aquele espelho de água grande, enorme, mas na verdade é uma lâmina de água muito fina, o que está acontecendo aqui.
A gente tem que salientar também não só essa parte, porque de lá para cá a gente percebeu tanto de lixo que é jogado por banhista.
É.
Entendendo? Querendo ou não, se o banhista, se o pessoal que usa a lagoa, que se diverte, que pratica esporte aqui, se eles não cuidarem, se eles não levarem o lixo embora, isso aqui não vai ser a gente trabalhar em vão.
Trabalhar em vão. Mas outro, assim, as autoridades tem ali, vocês podem observar que na beira lá, tem algumas lixeirinhas. Mas são desse tamanhozinho, são poucas, entendeu? E tem que ter a conscientização. Coloca uma placa bonita, umas plaquinhas aqui e ali, fala lá, leve seu lixo embora, seja consciente. Porque isso alerta, isso desperta o interesse da população, entendeu?
A ideia da Shark não é aparecer.
Não.
A ideia da Shark é ter vindo. Quando você ligou, a gente veio de Brasília pra cá, entendeu?
No ano passado.
Preocupado, no ano passado, agora esse
ano. E agora vocês, viram que o tanto que degradou do ano passado pra cá, né?
Tá. Então, a ideia é essa que a gente tá seguindo. É unir, cara. É unir forças. Isso. Entendeu? E a gente vai dar apoio pra você aqui. Da mesma forma que você vai dar apoio pra gente lá.
Ótimo.
Da mesma forma que quem precisar e que for tiver com vontade de unir forças, a gente vai estar junto, cara.
Junto.
Tem umas 4, 5 espécies de peixe aí que a gente acabou de ver aí. Tá aqui, tá. E foda, precisa de proteção, né, gente? Não é sujando, mas a gente tem que limpar. Tem...
Isso é um projeto que a gente fez há aproximadamente um ano e meio atrás, com a ajuda da Câmara dos Vereadores, o pessoal da SEF, o pessoal do Exército nos ajudou, a Polícia Militar, alguns comerciantes.
O pessoal da Casa de Recuperação.
O Júnior da Escola, Casa de Recuperação, que eu esqueci o nome. Então foi um trabalho bem bonito, só que como a gente falou, é paliativo, né? A gente precisa unir para fazer realmente algo efetivo. Eu queria agradecer a todos os envolvidos e tamo junto.
Obrigado.
Pessoal, apesar da degradação e água poluída, a vida ainda briga ali, ainda, né? Prevalece.
Eu nasci aqui em Formosa, me criei aqui, então eu estou com 39 anos e a situação da lagoa aqui está bem crítica. O início dela ali tem 1,5 metros mais ou menos de lama, de esgoto mesmo. Então, assim, essas algas aqui está bem difícil. A gente precisa de uma atenção aí do poder público para não acabar com a nossa lagoa, viu? Senão vai, infelizmente, estar acabando. Nos últimos 2 anos a gente notou aí que essas algas, por exemplo, elas não ficavam esparramadas na lagoa, né? Agora está esparramado geral, praticamente.
E Altino, e você como frequentador da lagoa, você sentiu que está diminuindo o espaço dela, as margens estão diminuindo?
Está diminuindo. Está diminuindo. Até comentei com o Rony aqui, parece que antigamente a gente chegava aqui, a área do exército estava muito longe. Hoje você está pertinho aqui. O meio da lagoa ali era muito fundo. Hoje você anda de jet ali, tem lugar nela que você está dando 1 metro de fundura ali, eu acho. Está muito assoreada mesmo.
Sou morador de Formosa há 33 anos, sou mergulhador há 12 anos, aprendi a mergulhar nessa lagoa aqui. Sou da associação da Shark, certo? Há 12 anos que eu mergulhava aqui, essa lagoa, ela tinha em média, aqui no meio aqui, ela tinha profundidade aí de seus 10 metros, 11 metros, 9 metros de profundidade. Hoje, ela chega aqui no centro da lagoa aqui, ela não chega a 3 metros. E a gente está querendo fazer um trabalho e está pedindo para as autoridades, o poder público, ajudar, entendeu? Intervir no que for preciso, para ajudar a gente não deixar a lagoa morrer.
Sou presidente da SEF e também participo da CHAR. A gente está fazendo aqui um apelo. A gente está fazendo um SOS Lagoa Feia, para que a gente salve esse patrimônio que é nosso, formosense, não só nosso, mas de todos. Ela está assoreada, ela está sendo poluída por dejetos, pelo esgoto, pelo lixo que vem da cidade. Ela tem vários detritos que vêm da BR e que está assoreando a parte final da lagoa. Ela está estreitando, ela está assoreando e ela está muito poluída, mas é muito poluída mesmo. Nós temos estudos aí que a lagoa está muito poluída, que ela já está ficando inviável para mergulho e para os esportes aquáticos. Então o que a gente pede? A gente está aqui se unindo as duas associações, mais o Ministério Público, mais os vereadores, mais o governo de Formosa, a gente pede apoio para a gente salvar essa lagoa que grita para o socorro. Se continuar do jeito que está, daqui no máximo 5, 7 anos não existirá mais Lagoa Feia. De antemão, eu quero também agradecer aos nossos colaboradores, associados da SEF, diretores da SEF, associados da Shark, que nos apoiam nesse projeto de SOS Lagoa Feia. E em grande agradecimento também à Câmara de Vereadores, junto com vários vereadores, não vou citar o nome de um só, que poderia ser injusto, mas vários vereadores lá nos apoiam. O governo de Formosa, que com certeza, junto ao nosso prefeito Gustavo Marques, também deve nos apoiar, que ele defende essa causa ambientalista. Que eu me sinto muito triste de olhar para trás e ver essa imagem dessa linda lagoa que está se acabando.
Eu vi no evento aqui, o SOS Lagoa, cerca de 1 ano e meio atrás. Só que desse tempo para cá, assoreamento aumentou muito as algas que beiram a margem. E o problema está só evoluindo. Se continuar assim, acho que daqui uns 5, 6 anos não vai haver mais a Lagoa Feia. Então o momento de conscientizar é agora. Todo mundo tem que lutar por essa causa. Não tem o que fazer mais. Tem que meter a mão na massa.
Só obrigado aí. A gente tentou encurtar o vídeo o máximo possível, mas não teve como, devido que a gente queria realmente passar as informações. Salientar para vocês que a questão das algas, para a gente que é mergulhador, na minha opinião e da maioria do pessoal que mergulha, foi um mal necessário. Porque há anos a gente está falando da saúde da lagoa, porque quem vê de fora é um banhista. Ele joga uma lata, a lata afundou, então não existe lixo. O esgoto cai numa lagoa, a sorea some, quem olha de cima não está vendo. A gente está falando desse problema da Lagoa Feia, Benhu, Rony, que o Benhu, principalmente, que é a casa dele, a lagoa, sobre esse problema há anos. E o ano retrasado, a gente conseguiu fazer um evento legal, né? E não foi adormecido, não. Inclusive, todos aqui da Câmara dos Vereadores, e como a gente citou no vídeo, apoiou a gente, né? Mas, assim, para a população, essas algas mostrou realmente que a lagoa está precisando de socorro. Então, evidenciou mais ainda aquilo que a gente estava falando. A lagoa, há um ano e meio atrás, quando a gente fez essa coleta, a gente mapeou os pontos críticos, inclusive entregou uma cópia, né? Na Câmara dos Vereadores, em alguns lugares. E esse estudo hoje já não serve mais de nada, porque a situação foi degradante. Realmente, de um ano e meio para cá, eu não frequento essa lagoa assiduamente. Vim uma vez, o ano passado, o ano retrasado, e agora. Então, assim, eu senti nesse período de um ano e meio que realmente o problema é muito mais sério. A lagoa vai se acabar. Eu agradeço a todos aí mais uma vez. Vou passar a palavra para o Rony, ele é associado da Shark e presidente da CEF também, e para o Benhu, que eles conhecem melhor a cidade, eles podem falar. Eu agradeço a todos, boa noite.
Pessoal, vou ser o mais breve possível, só para explicar para vocês que essa parte que o Benhu foi, o Gordi foi, o Marcão foi, eles não chegaram na parte mais crítica da lagoa. O porquê? Porque é impossível chegar de barco e é impossível chegar andando. Por quê? Por que você anda andando? Porque não dá para nadar, porque não tem mais água. É só um palmo e meio de água. E andando não dá por quê? Porque a lama vem ao peito, ao tórax. Então, aquela lama podre, então não dá para chegar na parte mais crítica. A gente pegou as partes superficiais, onde dá para chegar. A situação lá é muito pior do que vocês estão imaginando, mas é muito pior mesmo. E eu só salientando, até não sei se tem algum secretário de saúde aqui, nessa época que começa o nosso verão aqui, que o pessoal usa mais a lagoa, é onde nós temos o maior índice em diarreia, em doenças dermatológicas, que vão para o hospital, que encarreta despesa para a prefeitura, para o governo de Formosa. Por quê? Doenças geradas da lagoa. O rio Zé Fagomes, ou que começa lá embaixo, ou aqui, onde começa após o posto da Ivone Saad, ele já perdeu o seu curso original do rio. Ele ali virou um brejo. Se vocês repararem, se vocês forem de carro após a garagem da prefeitura, naqueles bairros adjacentes, vocês vão ver que quando chove, a água está vindo para cá no asfalto, entrando nas casas. O porquê que ela está entrando nas casas? É porque aumentou o volume de água? É porque aumentou as nascentes? Não. É porque o curso do rio, ele deixou de existir. Então, a água está correndo por cima, nos pastos, e a lama e o esgoto está vindo para cá. O primeiro passo é começar, como o Ian falou e alguns falaram, começar da Mata da Bica, começar do Laguinho do Abreu, das nascentes até chegar à lagoa. Rogo a Deus aqui, se nós conseguirmos fazer esse projeto, vai ser a maior vitória que nós conseguimos em Formosa nos últimos anos, que é essa revitalização da lagoa. É uma bandeira nossa, agradeço ali, eu fiquei surpreso e fiquei muito feliz, uma surpresa muito boa de ver o apoio e as pessoas que vieram aqui hoje. Betinho deu total apoio, o prefeito total apoio, a UEG, vou ser injusto se eu citar mais nomes, os presidentes de bairros, alguns, o presidente até falou comigo, que é uma reunião depois com todas as associações aí, os vereadores, o Patrick, que convocou essa audiência, o nosso presidente Mundinho, todos os vereadores aqui presentes. Sei que com vocês nós seremos mais fortes, unidos somos fortes, e tem várias coisas que temos a oferecer. Os empresários da cidade vestiram a camisa, quero lembrar os senhores. Nós temos muitos empresários que ofereceram maquinário, caminhões, pá carregadeiras, parte financeira, porque a gente tem um projeto, eu, Benhu, de fazer uns folders, uns panfletos explicativos. Falei até com o pessoal da OEG agora antes de sair, que a gente vai mandar fazer de 10 a 15 mil panfletos para distribuir na cidade, nas escolas, que eu acho que tem que começar do pessoal da nossa nova geração, a geração do futuro, trabalhar lá para a conscientização dessa limpeza. E uma outra coisa que depende muito também dos senhores vereadores aqui presentes, e também da parte fiscais de obras e da prefeitura. É muito entulho que desce, não é só entulho humano que fica lá, nas obras de Formosa. Por quê? A Formosa, ela é uma bacia. A sujeira que vem da parte de cima aqui, brita, areia, sujeira, papel, corre para onde? Para o córrego. A que vem da Formosinha, Califórnia, corre para onde? Para o córrego. Que desce para o Zé Fagomes, conscientemente, para a lagoa. É uma contenção de maior material de construção, que essa parte eu já venho explicando para os nossos construtores, que são associados da SEF, para conter o seu material de obra ali, para quando vem a chuva, ele não escorrer na enxurrada e ir para as nascentes, que é o que deixa ela assoreada. Tá? Eu peço a todos que nos apoiem, aqueles que quiserem vestir a camisa, se a gente conseguir fazer essa ação, já vai ser coisa para o futuro, para os seus netos, sobrinhos, bisnetos, que vão agradecer. Tá? Agradeço a todos, uma boa noite. Obrigado.
Agradeço a todos que vieram aqui hoje e eu quero comentar com o Betinho e com o prefeito Gustavo. Eu tenho há anos que eu vim tentando desenvolver um projeto para a revitalização do Zé Fagomes, replantio de árvores, e outras coisas mais. E colocando as escolas públicas, com a molecadinha nova, para ensinar, entendeu? A molecadinha a plantar árvore, daí faz um projeto na beira do Zé Fagomes e coloca esse pessoal para plantar. E outra coisa que eu tenho é sobre uns peneirões de lixo, para conter o lixo que vem na época da chuva e o entulho que desce para o córrego, pelo manilhão, e depois vai para o Zé Fagomes. Aí eu já andei olhando, esses peneirões são simples de fazer e já tem os pontos, que são os quatro pontos, assim, que é aqui no Califórnia, onde que acaba aquele manilhão, e nos quatro pontos, onde que tem as pontes que passam para o Parque da Colina, mais na frente, e na BR-020. Está simples, a estrutura está montada, e é só fazer os peneirões, como se fossem uns funis, uns coadores de café para conter o lixo. Vai juntar muita coisa, vai amenizar bastante. Aí eu queria que, depois, futuramente, Betinho, se puder me procurar, e Gustavo, para me mostrar isso a fundo para eles. Muito obrigado a vocês.
Lembrando bem aqui que uma das ações que vai ser analisada no plano é a criação desses gabiões aí, que é uma ideia dele. É o professor Elton, se encontra? Passar para o professor Elton, que a gente colocou eles antes, porque eles têm algumas questões para colocar para vocês, mais científicas, que aí a gente pode discutir de uma forma melhor. Passar para o professor Elton para poder fazer a fala. Vai precisar aqui? Está tudo ok?
Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu sei que é complicado, no dia a dia corrido, a gente tirar um tempinho para vir participar dos acontecimentos dentro do município, mas a Lagoa Feia ela é extremamente importante, ambientalmente falando e economicamente também falando. Eu não sou morador de Formosa, já morei aqui em Formosa já, mas atuo na UEG há alguns anos, sou doutorando da Universidade de Brasília, trabalho com recursos hídricos no Lago Paranoá, então eu acompanho alguns projetos de monitoramento da qualidade do Lago Paranoá, então na época que teve aquela proliferação de algas, então o grupo de pesquisa que eu faço parte estava envolvido. Eu vou passar para vocês um breve apanhado da situação da Lagoa Feia, e aí mostrando algo extremamente importante que o professor do Fórum do Meio Ambiente comentou aqui anteriormente, que a grande problemática da Lagoa Feia em si não é única e exclusivamente a Lagoa Feia, mas tudo que está acima daquele ponto. Ok? Então, a gente tem uma problemática relacionada à parte urbana, mas a gente tem algumas problemáticas também relacionadas A gente tem algumas problemáticas também relacionadas, que os colegas mostraram anteriormente, relacionado ao processo de assoreamento da lagoa, mas isso devido a alguns processos erosivos, processos esses muito intensos. Então, se a gente for pensar inicialmente no processo de desenvolvimento do município, Formosa cresceu muito nos últimos anos. Eu vou só colocar aqui a apresentaçãozinha para ficar mais nítido para vocês. Só um instante. Então, Formosa cresceu muito nos últimos anos e, nesse processo de expansão, o meio ambiente sempre sofre pressão. Então, não existe crescimento sem impacto. O que a gente tem que pensar é como é que a gente mitiga esse impacto, como é que a gente reduz e como é que nós, enquanto sociedade, a gente convive em harmonia com o meio ambiente. Não? É devagar, né? Tudo bem. A Universidade Estadual de Goiás, é interessante que a gente já vem desenvolvendo um trabalho de estudo na bacia do Josefa Gomes já de longa data. Então, a gente tem estudos relacionados à identificação de processos de alagamento e inundação urbana dentro do município de Formosa. A gente tem estudos voltados à análise da qualidade de água do Josefa Gomes. E a gente também tem estudos relacionados à análise de processo erosivo. Todos esses três fatores que eu comentei aqui são fatores que simplesmente eles contribuem com esse processo de eutrofização da lagoa. Devagar, né? Tudo bem, a gente vai tocando sem a apresentação. A apresentação é interessante, tem as imagens. Então, o que acontece? Formosa tem uma coisa interessante no que diz respeito à informação disponível. Um dos grandes problemas da gente sentar numa mesa e discutir questões é a gente ter dados. Se a gente não tem dados, fica muito complicado a gente falar, vamos fazer a medida A, vamos fazer a medida B, vamos fazer a medida C. Formosa, felizmente, como está no entorno do Distrito Federal, e o Distrito Federal, desde o início, teve uma série gigantesca de levantamento aéreo, a gente tem imagens históricas do município de 1975. Então, a gente consegue simplesmente analisar como que estava o município em 1975, o que a gente tinha de uso e ocupação e a evolução desse processo. Quando eu olho para as imagens de 1975, Formosa estava concentrada aqui na parte central, próximo do laguinho do Vovô, que na época sequer ele tinha aquela estrutura, não tinha o barramento do laguinho, então era um ambiente natural. E a cidade era muito pequena, só que a cidade cresceu. Quando a cidade cresceu, e isso não é exclusivo do município de Formosa, então por isso que é extremamente importante a gente, ao invés de pôr dedos na cara, propor soluções, porque isso é um processo que ocorre ao longo do tempo, o município cresceu, algumas áreas foram planejadas e foram ocupadas. Outras áreas, elas simplesmente foram sendo ocupadas sem muito planejamento. É aquela questão, a área ocupada, primeiro chega o poste de energia, chega a água e depois chega o resto da infraestrutura. Isso não é exclusivo do município de Formosa, isso acontece em todo o território brasileiro. Okay? Só que isso gera impactos. Os impactos que a gente tem são os seguintes. Primeiro, a gente tem um impacto muito grande sobre o canal, o Josefa Gomes. Ah, mas é lagoa feia ou é Josefa Gomes? Então, todo o problema que a gente está enxergando é resultante do Josefa Gomes. Isso tem que ficar claro. A medida que os colegas proporam aqui, questão de recolhimento de lixo, é extremamente importante. Questão de desassoreamento é uma coisa discutível, é questionável, porque aquelas algas que estão crescendo aqui, eu acho que quem já teve planta em casa deve entender um pouco da lógica, você disponibiliza muito nutriente, a planta cresce. Então, simplesmente, aquelas algas que estão ali é resultante de todo o processo dos nutrientes que estão simplesmente sendo lavados da superfície, da área urbana, vai para dentro do canal, esse material que vai para dentro do canal chega na lagoa. Se você aumenta a quantidade de matéria orgânica, fósforo, nitrogênio, você simplesmente tem uma proliferação absurda dessas algas. Okay? Então, quando a gente tem a proliferação dessas algas, chega no período da estiagem, o nível do volume da lagoa vai cair, elas vão começar a simplesmente morrer, e aí preparem-se para o maior problema, que vai ser o fedor. Porque todo material, quando ele entra em estado de decomposição, ele simplesmente vai começar a liberar um odor muito forte, ok? E é o que acontece em diversos municípios quando a gente tem processo de eutrofização muito grande. Então, o Tietê, quando fede, então, é processo de decomposição de compostos orgânicos, ok? Então, isso tem que ficar nítido. Sim, eu vou comentar sobre tudo isso aqui. Okay? Então, o que acontece? Esse processo são causas antrópicas. Okay? Isso é ação do homem mesmo. Quando a gente fala de ação do homem, a gente está falando de ocupação das margens do canal, mas a gente está falando de falta de esgotamento sanitário e a gente está falando, de certa forma, questão de um déficit de fiscalização. O Ian já comentou aqui, eu acho que é nítido também que isso... não só a nível municipal, mas a nível nacional, a gente sabe que a quantidade de pessoas para fiscalizar não é suficiente, nem em Formosa, nem no Goiás, nem no Brasil. Okay? Isso não é algo exclusivo. Então, o que acontece? A gente tem áreas onde você tem, principalmente no início do período das chuvas, o sistema de esgoto que ele estoura. A rede de esgoto ela não é feita para receber pressão. Okay? Como a gente tem algumas residências que as pessoas acabam jogando parte da água dentro do sistema de esgoto, ou então coloca lá um ralinho no beco ou algo parecido, para que a água simplesmente ela não acumule no quintal, mas joga dentro da rede de esgoto, o esgoto não aguenta pressão, ele estoura. Esgoto estourou, vai para onde? Dentro do canal. Então, esse é um dos problemas. Segundo problema está relacionado a águas pluviais. A primeira coisa, água pluvial, água da chuva, essa água que é simplesmente precipitada, vai para dentro das galerias, ela não tem tratamento, ok? Precipitou, vai para a galeria vai jogar no ponto mais baixo, que é o canal fluvial. Aí entra uma parte muito importante que está relacionada à conscientização ambiental. Abriu? Que está relacionada à conscientização ambiental. Se você não tem coleta de lixo, se você tem um grande volume de resíduos sólidos na superfície, precipitou, vai lavar toda a superfície, todo esse material vai para dentro do canal fluvial. E aí vocês podem fazer uma seguinte analogia. Essas algas que estão lá na Lagoa Feia, dependendo da espécie, você tem ali um período de crescimento delas de 27 a 30 dias, algumas um pouco mais, um pouco menos, depende da espécie. Coincidentemente, a gente tem simplesmente o surgimento, o boom dessa proliferação, que bate um pouco com a intensificação do período de chuva, que é onde você tem toda a superfície sendo lavada e todo esse material vai para dentro do Josefa Gomes e chega na Lagoa Feia. Então, a gente está aumentando ainda mais a concentração de nutrientes dentro da água. Então, aumentou a concentração? Novamente, aumentou o problema. Além disso, a gente tem questão do assoreamento, e aí entra a questão de obras, que foi comentado. Essas obras também não é um problema exclusivo daqui, tenho acompanhado a obra, por exemplo, ali no início do plano piloto, da duplicação ali na ponte do Bragueto. Quantidade absurda de sedimento, então assoreia mesmo. Ambiente urbano, você tem muito esse problema. Então, se você tem obras que não têm o devido cuidado, ou se você tem muita área de solo exposto, onde simplesmente não tem nenhum tipo de vegetação, vai precipitar, ou seja, vai chover, esse material vai ser lavado e vai para dentro do canal. Só que a nível de Lagoa Feia, no início da lagoa, na parte superior, ele não é o principal problema. Agora vai. Só clica aqui para mim, por favor. Isso. Agora está ok. Vamos lá. Isso. Com imagens fica mais simples de vocês conseguirem observar, ok? Então, vamos lá, em cima do que eu estou falando. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é impactos urbanos, ok? O Josefa Gomes inteiro, ele está numa área urbana, então não tem nenhum tipo de atividade agrícola que esteja impactando significativamente. Quando eu olho para o município de Formosa, que eu comentei para vocês, isso é Formosa em 1975, ok? Então, toda a mancha urbana aqui, concentrada, bonitinho, e aqui está a Lagoa Feia. Essa parte superior, e isso porque a Lagoa Feia é uma lagoa natural, e aí a gente tem até alguns estudos da Universidade de Brasília relacionado a aspectos climáticos, de aquecimento global e por aí vai, porque ela é uma lagoa muito antiga, a parte superior a gente já tinha aquela característica mesmo de ter algumas algas ali naturais do processo. Mas aí entra a questão antrópica que a gente vem discutindo. Quando eu simplesmente olho para esse meu mesmo espaço em 2015, que essa é a imagem de alta resolução, que foi a imagem adquirida pelo GDF, mas eles sempre pegam o que a gente chama de buffer, é uma área a mais, então Formosa sempre está contemplada. Então Formosa tem dados gratuitos, sem ter que adquirir os dados, sem ter que gastar dinheiro com isso. Então isso é uma coisa interessante. A gente vê que a mancha urbana cresceu muito, e a mancha urbana ela simplesmente cresceu em todo o entorno do Josefa Gomes. E aí, quando eu falo que a gente tem algumas informações a respeito, e o que eu quero passar isso são essas informações para depois a gente discutir o que vai ser feito, a gente tem alguns estudos que foram feitos analisando a qualidade da água, analisando os impactos ao longo do canal, e a gente realizou algumas análises com a Universidade de Brasília que estão ainda em processo. Quando a gente fala em solo exposto, isso aqui é lá, ali na BR-020, onde a prefeitura ela patrulhou lá uma área numa intenção de desassorear, tirar parte do material, mas é justamente essas áreas aí que no período da chuva, todo esse material vai para dentro do canal fluvial. E aí fora a questão do acúmulo de lixo. Então, essas são as áreas que vai levar sedimento, ou seja, vai levar terra para dentro da lagoa. Além disso, isso aqui é ali naquela avenida do Bombeiro, onde tem ali a Casa dos Idosos, descendo ali. Além disso, quando a gente vai ocupando muitas áreas sem se fazer muito planejamento, a gente começa a ter erosão na margem. Então, essas erosões na margem do canal também é simplesmente mais um dos fatores que vai levar material para dentro da lagoa. E isso aqui é a questão dos esgotos que estoura, principalmente no início do período das chuvas. Isso aqui é atrás da Mata da Bica. E aí eu chamo até a atenção para uma coisa importante. A frente da Mata da Bica é muito bonita. A parte de trás a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. É uma parte que está um pouquinho mais esquecida. E é onde está o maior problema, porque se tem uma rede de esgoto e esse esgoto está estourando lá, e aí os dados que a gente tem de qualidade de água está mostrando que em alguns períodos específicos a gente tem perda da qualidade e quando a gente olha, opa, mas peraí, não tem lançamento pontual nem nada, a gente vai para campo e começa a identificar esgoto estourado. Então, isso é uma das coisas que aumenta a carga de nutrientes dentro da água. Ok? Isso aqui é no mesmo ponto da primeira imagem, que é justamente onde a gente tem uma galeria. E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte: a galeria, quando foi pensada lá atrás, a cidade tinha um certo tamanho, então a água na superfície ela se comportava de uma forma. Aí pavimentou tudo, aumenta a concentração, então ela não consegue dar vazão. E aí quando você tem um lixo também, que a população lança, eu acredito que não sei dizer se Formosa tem problema de coleta de lixo, acredito eu que não, mas o lixo que a população lança e vai para dentro do canal, ele para aí. Ok? Então ele não consegue passar. O que passa, deposita lá na lagoa, que é o que o pessoal mostrou no vídeo, ali de coletando material no fundo. Ok? Além disso, a gente tem algumas áreas, quando eu falo da drenagem pluvial, ela tem que ser algo pensado e com muita calma, porque dentro da engenharia tem um princípio simples. Se você tem uma área que alaga, você tira a água desse ponto e joga para outro ponto. Está alagando aqui? Tira desse ponto e joga para outro ponto. É isso que funciona. Isso pensando de forma assim, bem fria, mas ambientalmente falando, não pode funcionar muito desse jeito. Esse material que chegou aí, ele chegou por meio dessa galeria aqui, que foi a galeria que foi feita ali atrás da Mata da Bica. Novamente, galeria pluvial é excelente, você está resolvendo um problema de uma determinada área. A área estava alagando, você fez a galeria. Só que a galeria ela tem que ser pensada. Não se joga água pluvial em cima da área de nascente. Então, e aí esse material acaba indo para dentro da lagoa. Isso é o que está relacionado com a questão da qualidade da água, da disponibilização de nutrientes. Isso é o que fez aquelas macrófitas surgir. Ok? Isso são alguns dos fatores. Além disso, a gente tem um problema relacionado ao alto processo de assoreamento. E aí o alto processo de assoreamento, e aqui a questão da... Essas fotos são do campo que eu fiz segunda-feira agora, que a gente fez uma campanha, a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, a gente tem 3 projetos de pesquisa relacionados ao monitoramento dos recursos hídricos no município de Formosa, sendo um projeto monitoramento dos recursos hídricos no Alto do Rio Preto, que contempla Formosa, monitoramento dos parâmetros físicos e químicos da qualidade da água no ambiente urbano, e outro relacionado ao monitoramento da qualidade da água no Ribeirão Santa Rita, que também cai dentro da Lagoa Formosa, na parte mais de baixo. Então, essas fotos são de uma campanha desse campo. Isso é de segunda-feira. É quase a mesma área que o pessoal mostrou no vídeo. É praticamente impossível navegar, mesmo com um bote inflável, que ele é mais leve, então ele não toca o fundo, mas a gente tem lugares aí que é 30 centímetros de lâmina d'água. Ok? E eu estive nesse mesmo ponto ano passado, e a quantidade de algas que a gente tinha era muito, mas muito menor do que a gente está vendo aí. Isso aí é no meio do lago. E aí a gente tem o processo de assoreamento do lago. Essa é a parte mais inferior ali, mais abaixo. Essa é a imagem de 2002, só assim para situar as pessoas. Posto de visão aqui em Formosa, próximo do posto de visão. Isso aqui é o local que os colegas comentou, da Vossoroca. A parte alagava, fizeram a obra. Fizeram a obra tranquilo, bonitinho, só que a obra parece que não foi muito bem executada, porque a obra rompeu os gabiões que tinham lá, e o processo erosivo ele começou a aumentar. Se vocês acham que a Vossoroca da Barroquinha é grande, vocês têm que visitar essa. Faz a Vossoroca da Barroquinha aparecer um risquinho na superfície. 2016, e eu peço para que vocês se atentem a essa parte superior, que, por sinal, passam as tubulações bem aqui. Acredito eu que seja de esgoto, nessa parte superior. E aí a gente teve aqui, ó. Ela é uma vossoroca que está ativa em processo de expansão. Todo esse material que saiu daí, ele foi lá para baixo. Ele está lá dentro da lagoa. Ok? Isso aqui são fotos dessa localidade. Esse é o tamanho do processo erosivo. A gente faz um acompanhamento desse processo erosivo desde 2015. Essa foto aqui é de 2015. Ele já tocou o nível freático, só para vocês terem noção. Tocou o lençol freático. Então, aqui dentro tem um canal fluvial já. Ok? Então, é um processo muito grande. Esse aí é o tamanho da área. A gente faz visitas constantes. A gente tinha uma disciplina na pós-graduação de uso e conservação do solo. Então, a gente fazia algumas atividades lá de acompanhamento. Não sei se todo mundo vai conseguir ver ali embaixo que tem água, aqui nessa partezinha aqui. Então, quando os colegas falaram que está assoreando, simplesmente, é porque realmente está assoreando, e muito, muito mesmo. Toda essa área que vocês estão vendo aqui, ó, é um leque, é como se fosse um leque aberto, a gente chama isso de leque de sedimento. É tudo resultante dessa área. Então, a gente já vem desenvolvendo alguns estudos, projetos de pesquisa, ao longo do tempo. Então, a gente tem essas informações. Nós temos informações de qualidade da água, nós temos informações de pontos de degradação, nós temos informações da situação da Lagoa Feia, como é que ela estava antes e por que ela está agora. Novamente, vou reforçar a fala aqui da professora Arlete. A Universidade Estadual de Goiás está de portas abertas. A gente recebeu agora estrutura para 2 novos laboratórios, um laboratório de análise de processos hidroclimáticos, que a gente trabalha com o clima e com recursos hídricos. Eu trabalho com recursos hídricos há mais de 5 anos. E um laboratório que trabalha só com solos. Então, a gente está simplesmente disponível para fornecer informações, seja para a Câmara, para ajudar simplesmente na análise de projetos, seja lá o que for, seja junto com a Prefeitura de Formosa, no que precisar de levantamento de informações. Fico muito feliz da iniciativa do Patrick. Quando eu vi a iniciativa, eu procurei o Patrick, Falei, então, estamos de portas abertas. Ninguém procurar a gente está o tempo inteiro querendo disponibilizar essas informações, querendo mostrar para todos o que a gente vem desenvolvendo e a importância disso. Ok? Então, ali é o meu e-mail, quem precisar de algum contato. A gente traz essas informações prévias, os dados de qualidade de água, a gente tem analisado junto com a Universidade de Brasília, o LAGEC, o Laboratório de Geoquímica de Águas. Então, o que eu deixo aqui novamente é, se precisar da gente, estamos aqui para ajudar nas discussões, nas contribuições. Mas não tem como a gente sentar na mesa e discutir medidas, discutir o que deve ser feito sem ter informação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantamento de informação, é o básico, é o ponto inicial. Então, e essa foto, por sinal, é do ano passado, lá da margem, quando a margem estava limpa, não tinha nada de macrófitas lá. Ok? Então, muito obrigado e eu passo a palavra para o Patrick.
Boa noite, gente. Lembrando que agora a gente vai passar a palavra para o público, até para quem já falou, quiser falar novamente, e depois nós vamos montar a comissão. Eu vou ficar aqui escutando até a última pessoa que tiver para falar. Não temos pressa. Agora, a partir desse momento, as pessoas vão falar, expor. Né, e as pessoas que tiverem interesse de participar da comissão, espera a gente, ou então manda um zap falando que quer participar junto também, que tiver que ir embora. Né? Mas, assim, eu vou ficar para escutar até a última pessoa e sugiro também que todos fiquem, porque esse assunto aqui é importante. É uma vez na vida, outra na morte, que a gente reúne tantas pessoas assim importantes para esse assunto. Na ordem aqui, Betinho, eu vou passar para o Rafael falar. Aí eu vou passar para você. Lembrando que não é debate, não é nada, é só soma de ideias, né? E a gente quer o...
Só complementando que, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum questionamento sobre o que eu mostrei aqui, sobre o que eu respondi...
Não, você vai responder, pode ficar ali. Pode sentar ali onde eu estava ali, que você vai responder. Lembrando que estamos fazendo um trabalho baseado na questão científica, por isso tantas pessoas aqui que tem esse conhecimento científico, também no conhecimento prático, né, com a participação de todos, para não incorrer em nenhum tipo de erro. Abrir, Alex, a inscrição, para quem quiser falar, você pode abrir aí, para a gente poder já começar. Passar para o professor Rafael, Betinho, os dois primeiros inscritos.
Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer ao professor, cadê o professor? Professor, parabéns. A gente fica encantado pelo trabalho, pela sua pesquisa, e a gente percebe que realmente, se o município souber agora absorver toda essa sua pesquisa, a gente alcança muitos anos de pesquisa pagando uma empresa, pagando uma instituição de um trabalho que na verdade, vocês já fizeram. Essa proximidade com a UEG ela é bastante importante. Mas a minha fala é muito simples e bastante pragmática. Eu não sei como estão pensando em fazer esse trabalho, Enio, mas eu queria deixar aqui uma sugestão, pelas algumas experiências que a gente teve. Eu acho que Formosa, ela, como o mundo, vive um grande paradoxo. Né? É um progresso frente ao meio ambiente. Esse discurso está sendo travado aí nos diversos palanques mundiais, e a gente percebe que aqui não vai ser diferente. Nós temos uma cidade que precisa progredir. Já foi falado aqui que um dos vetores de desenvolvimento da nossa cidade, sem sombra de dúvidas, nós já chegamos à conclusão disso há anos, temos grandes projetos já elaborados, porém não executados, que a gente sabe que é o turismo. E a Lagoa Feia é, sem sombra de dúvidas, também um grande cartão postal que nós temos aí, e junto com o Itiquira. A minha sugestão dentro desse trabalho, eu acho que vocês vão formar comissões, eu acho que a gente busca dentro do próprio meio ambiente a terminologia de agendas. Né? Essa agenda mundial, agenda nacional, e a gente traz aí para uma agenda municipal. Que é uma agenda de quê? Uma agenda de compromissos. Eu acho que diversos atores envolvidos aqui foram falando, cada um dentro do seu segmento, dentro do setor público ou setor privado, mas nós temos atores que são extremamente importantes dentro desse processo. Não é o setor público sozinho que vai conseguir fazer isso. Inclusive, eu falando aqui agora há pouco, eu acredito que, inclusive, organismos multinacionais que estão aí e têm interesse com verbas internacionais que talvez tenham interesse, inclusive, de participar de um processo como esse, que fazem parte de pesquisa, desenvolvimento, para poder agregar, inclusive, conhecimento. Know-how, o senhor já tem, já trouxe, que talvez custaria muito caro para a prefeitura desenvolver e trazer à tona para um trabalho como esse. Meio caminho, acredito que já foi, o passo já foi dado. Informação, eu acho que o senhor tem de sobra, a sua equipe, quem esteve junto contigo, acho que a UEG pode continuar trazendo essas informações. Então, a minha sugestão fica, vamos desenvolver uma agenda de compromissos, os problemas elencados de um lado de uma coluna, frente às soluções possíveis e quem vai fazer cada um dentro do seu processo. Eu acho que a metodologia mais prática possível para a gente caminhar com isso. Dentro de um contexto onde alguém controla, talvez uma comissão fique responsável por controlar essas ações. Não há o que se falar em leis, leis nós já temos bastante, o que precisamos é cumprimento do que já existe. A prefeitura fazendo a parte dela, a Câmara fazendo a parte dela, os atores envolvidos aqui da iniciativa privada e, obviamente, a gente buscar o apoio técnico que já tem para soluções. Nós temos uma Secretaria Meio Ambiente muito bem representada, um prefeito agora que vocês perceberam que está sensível e disposto a fazer porque é conhecedor do problema. Então, acredito que nós estamos no caminho e fácil agora de ser resolvido. Precisamos de uma agenda de compromisso. Essa fica a minha contribuição, a minha sugestão. Quero participar, quero estar atuando para a gente progredir e transformar realmente na Lagoa, quem sabe num parque, onde possa ser cobrado para ela poder ter, inclusive, recurso para ser aplicado. Quem sabe, talvez, seja um dos caminhos. Assim como Itiquira não cobra entrada, porque também a Lagoa Feia não pode ter uma fonte de contribuição, uma fonte de arrecadação, para que possa começar a dar o primeiro passo para o desenvolvimento das ações, inclusive, de restauração. Muito obrigado.
Pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Eu só queria, eu não poderia deixar de falar, porque o professor fez um belíssimo trabalho e ao longo dos anos a gente tem uma dificuldade em demonstrar o trabalho da Saneago com a ausência de um trabalho tão bem feito. Quando se fala, professor, em esgoto está contaminando a lagoa, não significa, como o senhor falou, que é o esgoto que é captado pela Saneago. Em Formosa, 100% do esgoto é coletado e tratado. Quando tem um transbordamento de esgoto, rapidamente a Saneago procura, dentro da sua fragilidade de equipes pequenas, mas corrigir o mais rápido possível. Na margem esquerda do córrego Zefa Gomes, da Mata da Bica, nós temos sediado uma tubulação que chama emissário. Então, todo o esgoto transbordado em Formosa, dificilmente ele cai no Zefa Gomes. Qual que pode cair? É o emissário que está à margem esquerda do Zefa Gomes, que vai até a elevatória próximo do Vila Verde, que é bombeado para a lagoa. Então, esse trabalho, professor, foi de fundamental importância para todos nós, não aqui justificando as eventuais falhas da Saneago, não aqui justificando, às vezes, uma demora de alguma correção, de algum vazamento, mas o trabalho foi fundamental, porque existe em Formosa hoje, senhor vereador, o Enner, nós conversamos sobre isso, inclusive eu questionei o prefeito, vocês sabiam que Formosa tem uma grande malha de galerias de águas pluviais que a população confunde com rede de esgoto, boca de lobo e IPV. Então, as galerias de águas pluviais, que recebem ainda uma quantidade muito grande de lançamento de esgoto clandestino. Então, esse nutriente que está chegando na Lagoa Feia é proveniente de esgoto? Pode ser. Mas é o esgoto coletado pela Saneago? Pode não ser. Então, é preciso que o prefeito faça urgentemente um recadastramento da malha das galerias de águas pluviais. É importante, hoje nós não sabemos se as galerias de águas pluviais, ela está interrompida, se ela está entupida, se ela está quebrada, o centro todo, nós temos uma boca de lobo, ela está interligada com outro, não existe na prefeitura um cadastro técnico das galerias de águas pluviais. E eu falei para ele, como ele me pediu, rápido, existe tecnologia hoje no mercado para isso, como, por exemplo, uma videoinspeção, contratar trabalhos especializados, onde vai entrar equipamentos, um robô que nós usamos no nosso trabalho da Saneago, e que vai fazer o monitoramento das galerias de águas pluviais e identificar os lançamentos clandestinos. Quem vai atuar? A Secretaria, a Vigilância Sanitária e o Ministério Público, o qual deveria estar aqui também, a presença do Ministério Público aqui nessa importante reunião. Então, eu parabenizo o professor pelo seu trabalho. Né? A gente tem falado que a superfície, a malha urbana de Formosa, em épocas de chuva, joga para dentro da lagoa uma quantidade grande de nutrientes. Essas algas, essa comunidade aquática que ali está, todo ano acontece. E logo que depois que cessa a chuva, ela começa, falta nutriente e ela morre. O ano que vem vai acontecer de novo. Finalizando, no meu ponto de vista, a preocupação com a contaminação microbiológica é grande, sim, mas o grande problema da Lagoa Feia hoje é o carreamento de sólido. São muito asfalto sem meio fio. Vocês vejam bem, quando nós temos que fazer na nossa casa uma limpeza, você usa uma vassoura hidráulica de maneira errada, você vai lavando todo o tanto de terra que vai para a calçada. Essa terra vai para a calçada, essa terra vai para galerias de águas pluviais, e essa terra vai cair dentro da areia, vai cair dentro da Mata da Bica, Zefa Gomes, Registro, enfim, nascente da Lagoa Feia. Então, esse problema é sério. Realmente, esse trabalho do senhor é maravilhoso. A gente encontra um conforto muito grande para dividir essa responsabilidade. E eu queria deixar todos aqui, quando a orientação da Saneago, quando de algum transbordamento, a prioridade é o transbordamento à margem de qualquer corpo hídrico. Tem um transbordamento de esgoto na frente, no centro da cidade, no Banco do Brasil, mas tem um próximo de qualquer corpo hídrico, essa é a prioridade e a orientação. E a gente conta com todos vocês, caso alguém... A Saneago, infelizmente, não tem como saber onde está transbordando se a gente não tiver a reclamação ou o aviso da população. Então, caso sempre tenha a oportunidade de um transbordamento, ligar para os telefones de atendimento, que nós estamos sensíveis em priorizar o trabalho e trabalhar com a máxima seriedade. Parabéns a todos, acho que o trabalho está maravilhoso. Doutor Rafael, esse é o caminho. Ninguém está aqui, a gente está muito tranquilo com o vídeo que foi apresentado, onde cita esgoto que acarreta uma impressão da Saneago. Nós temos a humildade de entender que também a Saneago tem que melhorar os seus números, melhorar a sua atuação, a correção mais rápida possível. Infelizmente, isso faz parte das coisas públicas, mas, porém, nós estamos imbuídos nesse projeto. Parabéns a todos, muito obrigado. Eu peço permissão, vereador, se o senhor me permitir a me retirar. Eu quero participar do grupo. Eu estou aqui fazendo monitoramento de pressão e estou com um probleminha rápido aqui de pressão, estou fazendo um tratamento, tenho que tomar alguns remédios agora, estou parecendo um homem-bomba aqui, mas ninguém precisa preocupar, não. Mas eu agradeço a todos. Muito obrigado.
Obrigado. Só para organizar, ali o Maurélio já tinha comentado, eu gostaria de fazer o seguinte, vou passar o microfone para ele, enquanto eu vou lá para passar para ele, eu vou inscrevendo todo mundo, beleza? Vocês preferem que eu vá até onde vocês estão ou vocês vêm para cá? Isso fica a critério de vocês também, viu?
Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu sou professor da rede estadual e membro do Fórum Permanente Meio Ambiente. Quero muito contribuir aqui hoje, enquanto sociedade civil, mas queria lembrar para o poder público constituído presente aqui, que mais que o nosso problema da Lagoa Feia, pelos índices pluviométricos do ano, comparado com anos anteriores, possivelmente, para não dizer certamente, né, a gente tem uma dimensão aí também do divino, que não é o companheiro divino que está aqui, é que possivelmente faltará água em Formosa mais que em outras épocas. Então, vocês poderiam dar uma olhada com muita atenção para isso. Bom, queria contribuir aqui com algumas informações, não com o fundo acadêmico do colega professor, mas certamente tem um olhar de sociedade civil contribuindo aqui, não é? Todos nós somos culpados, todos. Não tem um que esteja aqui que não seja culpado. Agora, a cada um cabe, como é dito lá na, no campo ecológico, né, a sua pegada ecológica nesse processo. Enquanto sociedade civil, o pneu do meu carro está indo parar na Lagoa Feia. Não está indo para outro lugar. Então, uma cidade com tanto carro precisava pensar isso aí, essa mobilidade urbana, de uma forma menos poluente. Bem, a construção civil, como já foi dito, com todo o dejeto, todo o carreio que é levado, toda a ponta de cigarro, certamente aqui nessa sala deve ter algum fumante, vai parar lá também. Tem gente que joga um cigarro na rua. O nosso comércio, que não trata direito do seu lixo, depositando de qualquer forma, o governo municipal, e aí eu quero entrar num dado aqui que a gente precisa tratar dele. O local de descarte do lixo urbano de Formosa é um lixão a céu aberto, que contamina o lençol freático, que ali, pela natureza geográfica, está no cume de um morro, ele desce com vazão para o Bandeirinha e desce com vazão para o Santa Rita, para falar só de dois. E nós precisamos tratar disso. O agronegócio, não tem como não tratar disso. É uma ponta econômica nossa, mas não tem como não tratar. Desde o desmatamento para a criação do boi, a plantação de soja. Bem, queria tratar aqui, de uma perspectiva, enquanto educador, de uma metodologia que a gente chama de ver, julgar, agir e rever. Bom, nós estamos vendo, né? Estamos aqui fazendo alguma, e eu na condição de sociedade civil, trazendo meu olhar de julgar aqui. Eu ajo, né, enquanto educador, eu tenho um projeto de educação ambiental na minha escola e ajo na minha casa. Por exemplo, eu não descarto lixo orgânico com lixo seco no mesmo local e, por muitas vezes, eu deposito meu lixo seco direto lá no lixão, né, que é, na verdade, um lixão em Formosa. Bem, foi dito aqui pelo colega, nós vivemos um conflito, né, um paradigma de sociedade. Estamos vivendo um período onde está implantado um discurso, por exemplo, que o índio atrapalha o progresso. O índio nos sinaliza se é para ter futuro. O índio não está degradando o meio ambiente igual nós estamos degradando. Né? Para onde é que vai? Para onde nós estamos indo? Bom, a floresta do índio está preservada, a nossa acabou. Foi dito aqui pelos colegas da UEG, né, do tempo dessa cidade. Só que tem registro humano aqui, dos anteriores aos índios, né? Na Toca da Onça, dois sítios arqueológicos, Toca da Onça e Pedra Preta do Bisnal, datado pela área de geologia e antropologia e arqueologia da UNB, de 9 a 12 mil anos. O homem já estava aqui, a lagoa estava aí. Bom, e aí vale a pena a gente lembrar e recomendo para os interessados, aqueles que ainda não conhecem, um conteúdo que trata da ideia de rios flutuantes. Qual é a água que chega aqui que abastece a nossa lagoa? Não é essencialmente a água que evapora daqui das nossas árvores, das nossas águas, para o céu e que depois formado em nuvem, precipita e volta na forma de água. Mas essencialmente a água que vem do Atlântico cobre a floresta amazônica. Na floresta amazônica, cada árvore média libera na sua transpiração diária 1.000 litros de água, que vai para a atmosfera, vem de lá para cá como rios correntes, e chega aqui na nossa região, e chove no centro-oeste, no Tocantins, Goiás, Mato Grosso, etc., região sudeste, e ao chover aqui, é que garante os nossos rios em maior quantidade. O que é que nós estamos vivendo hoje? A floresta amazônica sendo destruída, o cerrado sendo destruído, e a falta d'água cada dia mais, assolando as nossas condições de vida. Quantos dias nós estamos sem água? A gente fica aí falando que existe veranico, não é? Hoje, por exemplo, eu estive na lagoa conversando com pessoas que também trabalham lá. Eles disseram que há 3 anos teve uma estiagem e o nível da água da lagoa, no nível que está hoje, somente há 3 anos atrás e há 7 anos atrás. Há 20 anos atrás não existia, para além da matéria orgânica que está sendo depositada lá, dos compostos, né, do lixo, etc., dos nossos descartes aí, um nível tão baixo como está hoje. Né? Então, não dá para a gente achar que a nossa ação, como foi dito aqui pelo vereador, não é? É preciso, também um chavão do meio ambiente, olhar global e agir local. O nosso agir local também é da Pitec nisso aí. Bom, a lagoa está faltando água em janeiro, mas vai faltar água nas nossas torneiras? Vai ser em agosto, setembro, outubro, novembro. Tudo sinaliza para isso. Eu acho que vocês precisavam, viu, Rafael, o vereador, que está presidindo o evento, dar uma olhada muito séria para isso. Aqui, participando do Fórum Meio Ambiente, em audiências públicas aqui, nós já colocamos a questão de vários rios da região que têm secado no período de estiagem, né? Como o Rio Bonito, como o Riacho dos Porcos, como o Praim. Aí eu queria lembrar que a gente olha assim para a Lagoa Feia e fala assim, não, mas a Lagoa não vai secar, não, é muita água. Isso não vai acontecer, não. Isso é bobagem de ambientalista, de comerciante de lá, de vereador, de prefeito que quer fazer palanque, de jovem que leu ali um livro que trata do tema e tal, não é? De uma senhora que lavou roupa, da senhora que lavou roupa na Lagoinha, e a Lagoinha morreu. Morreu, e aí hoje deram o nome para o sepultamento dela de Laguinho da Vovó. Morreu. Agora chama Laguinho da Vovó. Para um local chamado Pantanal, onde Dona Maria e os meninos pegavam lambari e tomavam banho, enquanto engraxava, jogava bola e tal, morreu. Morreu e agora, por último, fizeram a canalização dele. Morreu e agora botaram uma sepultura nele de cimento, que faz o que foi dito aqui pelo professor, o carreamento do solo e da chuva diretamente para uma área de preservação permanente. Essa área de preservação permanente, com essa grande quantidade de volume, mesmo como já era na época do antigo prefeito aqui, Tião Caruso, que carreou e fez aquela canalização para dentro da Mata da Bica. A Mata da Bica é o maior exemplo de impacto ambiental que você tem em Formosa. O maior exemplo de impacto ambiental. Experimentem fazer um passeio lá que vocês vão ver o que tem de lixo lá dentro. É bom lembrar que foi jogado por nós, mas o Poder Público Municipal fez questão de canalizar o lixo para dentro. E aí lá dentro a natureza, com a sua resistência, retém, não é? Dificultando que todo ele vá para o rio, para o Josefa Gomes. O sertão não vai virar mar. O sertão não vai virar mar. O sertão está rachando. Bom, e aí, encaminhando, sem esticar muito, encaminhando como sugestão. A Lagoa, então, morreu. O Pantanal morreu. A Lagoa dos Santos morreu. Quem aqui, eu não sei quantos aqui são mais da idade do Betinho, minha, ou do Rafael, ou do Marco Aurélio, né? Que são aqui da cidade toda a vida. Mas, por exemplo, aonde é o mercado municipal, aquela feira coberta ali, ali já foi uma lagoa. Os mais antigos pescavam ali. Morreu. O vereador Domingos, mora ali às margens da Lagoa de Santo, era uma lagoa, morreu. Foi lembrado aqui pelo Divino que ele trabalhou lá toda a vida, trabalha toda a vida, de frente à Telebrasília. Debaixo da Telebrasília é um brejo. Está enterrado debaixo de um prédio. Bom, e aí para encaminhar dizendo o seguinte. Tem coisas que são hoje propriedade privada. Tem coisas que são ocupadas, griladas. Então, como sugestão, se é para resolver, se não é para resolver, não precisa muita coisa. Desapropria. As margens da Avenida Ivone Sayad, que é um córrego, mas tomou o nome de rio. Veja bem, é um córrego que tomou o nome de rio. Tem muitas edificações em cima de nascente. Inclusive, professor, tem um prédio lá, que é onde habitavam os professores, que ele é todo trincado porque ele foi em cima e ele é mórfico, né? Ele vai movimentar o tempo todo e o prédio está rachando permanentemente, próximo ao laguinho, onde habitavam os professores da UEG, no final da década de 90, década de 2000. Bom, segundo, então, a desapropriação aí dessas áreas, primeiro, não é? Segundo, a revitalização. Porque, por exemplo, está sendo feita canalização, mas eu, desculpa, mas eu não estou vendo atitudes nenhuma de revitalização. nenhuma atitude de revitalização. Não é? E aí, dentro desse segundo, eu enumerei, não é, como revitalização. Para revitalizar, você tem que tirar. Você só revitaliza uma área viva de água, flora e fauna, tirando as construções. Então, a retirada das edificações, por exemplo, dessa região, por exemplo, da Lagoa do Santo, por exemplo, das margens lá do Abreu. B. Então, isso foi A, né? B. A despoluição, que é parte do que o professor vem dizendo aqui. O replantio, né? Fala-se de construir lá um parque do Abreu. Mas se você não replantar o que já foi devastado ali, com a desocupação do território, nada mais vai mudar. Você só vai para o enforcamento. A cada gestão, a cada momento, vem um governante e vem um interessado economicamente e enforca mais um pedaço. D. Combater, e aí, voltando e olhando de novo a questão global, que nos pertence, nós aqui de Formosa devemos responder, fazer uma carta da população, desse grupo e tal, que política que nós queremos que essa Câmara de Vereador faça, que a Assembleia Estadual faça, que o Congresso Nacional faça, com relação ao Cerrado. O Cerrado, por exemplo, não está na Constituição Brasileira com um bioma de preservação. A Floresta Amazônica é. A Mata Atlântica é. O Pantanal é. Mas o Cerrado não é. O Cerrado é para ser comida até a última gota. É bom lembrar que o Cerrado é o local onde mais infiltra água para todas as nascentes desse país. Lembrando que Formosa é tido como berço das águas, porque daqui vai água para as três principais, ou das três principais bacias desse nosso lindo e querido país, né? Nós queremos viver aqui mais tempo, mas nós estamos sofrendo com a seca agora em janeiro, porque não está vindo água da Amazônia, não está vindo água do Atlântico, e a água que precipita aqui não é a água que forma toda a nossa chuva. Muito obrigado.
Pessoal, enquanto eu estava passando, muitas pessoas disseram que queriam participar da comissão, mas não falar. Então, para que não tenha nenhuma confusão também, porque a gente precisa do contato de vocês, eu vou estar passando essa prancheta, vocês colocam o seu nome com o telefone. Né? Quem for participar da comissão, assina na prancheta. Quem for falar, aí fala comigo. Aqui, inscrito comigo até o momento, eu tenho aqui o Dr. Marco Aurélio, o Charles, o Aldinei, o Charles Feitosa e o Amon, ok? Caso alguém queira falar também, por favor me procure, que aí eu vou estar inscrevendo também.
Boa noite a todos novamente. Dado o avançado da hora, prometo ser bem breve, não demorarei mais que 30 minutos, até mesmo porque tem outras pessoas para falar. Não, mas sendo sério mesmo, rapidinho que eu tenho a dizer, eu quero parabenizar o vereador Wener Patrick pela excelência do evento. Eu vim para cá, assim, tanto quanto temeroso, para saber se nós teríamos efetivamente o levantamento técnico da situação da Lagoa Feia, que é isso que a gente precisa, né? Então, tem muitas pessoas engajadas, querendo resolver o problema. Foi levantado lá a situação de como está, e pelo professor, pela equipe dele, a quem eu parabenizo, o levantamento técnico da situação e o que deve ser feito para resolver o problema. E pelo que se verificou aqui, todos os atores que devem estar envolvidos para resolver os problemas estão dispostos a isso. Então, estamos já bem adiantados e com grande possibilidade de resolver essa questão, porque há boa vontade de quem deve participar disso. Eu quero dizer, na condição de representante da OAB, que a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Wener Patrick, ela tem legitimidade para essa questão, a mesma que o Ministério Público tem. Então, se o Ministério Público, por acaso, não esteja interessado, faltou um representante aqui, a OAB, não, por seu lado, está à sua disposição para dar a assessoria jurídica necessária e ingressar, se necessário for, com as medidas judiciais cabíveis para ajudar a resolver essa questão. Tá? Então, aqui, para o final, agradecer o convite e colocar a nossa instituição, tanto aqui a subseção de Formosa, como em nível estadual. Nós temos comissão específica disso, de proteção ao meio ambiente, com pessoas capacitadas, advogados com profundo conhecimento da legislação ambiental, que estão dispostos a ajudar nessa causa. Tá? Uma boa noite a todos.
Charles.
Boa noite a todos e a todas presentes. Eu sou Charles Silva, cidadão formosense e membro do Fórum Permanente Meio Ambiente. Estamos aqui presentes hoje. Fico muito feliz. Eu acho que das inúmeras audiências públicas nessa casa aqui, eu acho que foi a maior, pode ter certeza. E está de parabéns a Câmara. A Câmara deu um grande passo, que ela há muito tempo deveria ter dado aqui na cidade. A sociedade tem cobrado muito do poder público de uma forma geral. E eu acho que a Câmara realmente agora abriu o ouvido e deu um grande passo. Isso é muito bom. Então, parabenizo você, o Divino Rafael, a Câmara, o nosso companheiro Miro ali, o Joelson, que realmente a gente fica feliz, porque eu confesso, eu fiquei assustado, sabe? Eu desde criança que eu conheço desde a Mata da Bica até o final da Lagoa, me arriscando, eu apanhei muito dos meus pais, a gente era uma turminha de menino, mas a diversão nossa era pescar e caçar. E a gente é curioso, correndo perigo, mas isso me levou a conhecer, e vendo a realidade hoje, eu sei dizer que propriedade, a lagoa realmente está morta há muito tempo. E hoje eu assustei, porque eu não imaginei que estava desse nível. Eu tinha um conhecimento desse problema dela, mas eu não imaginei, e esse material que o pessoal da Shark trouxe, você da UEG, realmente... mas eu saio daqui animado, porque eu sairia triste, mas saio daqui animado sabendo que daqui vai realmente começar esse trabalho, essa comissão que vai dar esse trabalho junto aí à sociedade, às entidades, e eu acredito realmente que vai ter esperança, que um futuro vindouro virá, porque depois da lagoa nós temos os outros problemas, que o próprio Maurélio citou, nós temos vários problemas ambientais na cidade que também carecem de urgência, e esse vai ser só um deles, talvez o principal. Mas depois ainda temos que continuar, porque tem os outros, temos vários corpos na cidade que morreram, por vários problemas e uma série de questões aí que tem que ser resolvida. Para nós, termos uma velhice mais saudável, nós já passamos dos 30, e precisamos, e nossos filhos, nossos netos. Eu sempre vou à Lagoa com meus filhos ali, com parentes, e hoje eu confesso, meu filho nunca entrou na Lagoa, eu não deixei ainda. E ele fica puto comigo, porque ele sabe da minha infância como foi lá. Mas eu falo, meu filho, a situação hoje aqui não tem condição, meu filho. E é até chato, porque eu teria uma alegria de ver meu filho fazendo o que eu fazia ali. Mas eu tenho essa esperança que daqui a alguns anos a gente vai poder fazer junto. E outra coisa, distribuir as tarefas, porque tem outro problema também. O poder público em Formosa, ele recebe muita cobrança e muitas vezes a sociedade vê essa questão dos problemas só como... do poder público, especificamente prefeitura. Está uma coisa aqui? Prefeitura. Não. Aqui nós temos, cada entidade tem que fazer o seu papel. A Ceneago hoje gera um certo problema pelo serviço do esgotamento. Ela tem que cumprir a sua tarefa e dar solução aos seus problemas. As empresas, da mesma forma. Porque eu lembro dos anos 90, já caía esgoto clandestino aqui. Isso aí eu via. Isso eu não tinha um entendimento, mas eu via que era esgoto. De casa, de comércio, não vou citar aqui, mas... isso aí consertou um pouco, mas já isso lá atrás. Então, cada qual tem que cumprir o seu papel. E acho que essa comissão vai conseguir fazer esse trabalho. A sociedade, a gente vai somar junto, com a sociedade, entidades, e fazer o bem comum, que é a obrigação de todos. O problema é de todos. Todos nós causamos esse grande impacto. Inclusive, para vocês terem ideia, na minha rua, eu moro aqui na Boa Vista, sempre eu varro ali o perímetro da casa ali dá 30 metros, uma esquina na outra. E essa semana, depois da última chuva, eu estava em casa, fiz a limpeza lá, eu tirei, vocês até pasmem, 50 quilos de terra e sujeira, num pedaço de 30 metros. Então, vocês imaginem, toda a rua está suja, Que desce, quando cai chuva, desce resto de material, lixo de quintal, tudo quanto é coisa, vocês imaginaram. Esses dias mesmo, entupiu a rede principal de esgoto lá da rua lá e... eu até liguei, o Betinho foi lá, e estava vazando em quase todas as caixas. Tinha uma bola de golfe na rede principal. Na rede principal, que nosso esgoto aqui, eu também não vou entrar no método, não sei se ele é um projeto correto, se foi feito correto, eu tenho algumas discordâncias, mas também não vou entrar no mérito, eu não sou técnico, né? Mas que ele gera muito problema, ele gera, né? Circunstancialmente, sempre gera. Mas é isso aí, a minha contribuição era dizer isso, que eu fico muito feliz por essa iniciativa e pode contar com a gente e vamos avançar nesse sentido aí. Obrigado.
Aldineide.
Bom, primeiro parabenizar o trabalho do professor, que foi muito bem apresentado, de forma muito didática, muito, muito clara, bem evidenciados alguns dos principais problemas. O que nós percebemos, assim, que pelo menos parece-me, grande parte desses problemas que o professor traz aqui poderiam ser, se não resolvidos, mas quase todos mitigados com ações simples do poder público municipal. Há algum tempo... Eu já milito como ambientalista há uns 15 anos. Quando eu estava na universidade, uma vez eu escrevi um texto para o jornal onde eu disse que o principal agente de destruição ambiental em Formosa era o poder público municipal. E o poder público é, sim, um grande agente de destruição ambiental. Tá? Ou diretamente, muitas vezes diretamente, ou indiretamente. Não é o único. Especialmente com a... Nos últimos anos, com a urbanização crescente em função do avanço da construção civil, né, hoje nós temos empresas e atividades produtivas que são grandes destruidoras. Isso precisa ser enfrentado pelo poder público municipal e estadual. E como? Não é o cidadão que faz isso, não. Isso se enfrenta com fiscalização e punição. Tem lei, faça cumprir a lei. Um dos nossos problemas na cidade é que as leis não são cumpridas. Todo mundo é amigo de todo mundo na prefeitura. Quando eu digo que todo mundo, é uma generalização absurda. São uns poucos, na verdade, nós sabemos. As empresas, os grupos, as atividades que têm poder econômico e, às vezes, né, promovem a destruição e não são fiscalizadas e não são punidas. É importante o que o representante da OAB vem aqui e diz. É triste que o Ministério Público não esteja aqui, porque ele é que age de ofício, promove a ação penal e pune. Leva à punição das instituições ou das pessoas, não são só instituições, nem empresas, às vezes nós, mesmo moradores, por falta de educação ambiental e tal, também cometemos erros, mas a diferença do impacto de alguém que coloca uma bolinha, né, do que seja na rede de esgoto, o impacto não pode nem ser comparado com alguém que desmata todo o cerrado e joga glifosato. Glifosato, além de causar câncer, provoca síndrome de Down nas crianças. E nós não temos nenhum controle sobre isso em Formosa. Não existe política de controle ambiental sobre essas coisas. Então, um ponto central, nós precisamos melhorar a fiscalização, fazê-la funcionar. O IAN, nos últimos anos, tem trabalhado nisso. Nós precisamos, por exemplo, de mais pessoas, de concurso público para fiscais. E nós precisamos da aplicação da lei no perímetro urbano e na zona rural. Muitos que conhecem, por exemplo, o rio Bezerra, sabem que nos últimos anos ele estava secando. Sabe por quê? Porque tiravam barro. Pararam de tirar barro e ele parou de secar. Esse ano ele não secou, porque não tiraram barro. Mas ninguém foi punido. Pelo menos eu não sei que alguém tenha sido punido. O tirador de barro lá, ou a empresa que usa o barro, está se enriquecendo e nós estamos ficando com sede. Então, uma coisa que é central, o poder público municipal precisa mudar as práticas, precisa investir em fiscalização e punir, fazer cumprir a lei. Esse é um dos aspectos muito importantes, porque na medida em que você fiscaliza e pune, isso dá o exemplo. As pessoas pensam duas vezes antes de fazerem suas casas, antes de fazerem seus empreendimentos imobiliários, antes de destruírem o cerrado nas suas propriedades. Porque sabem que vão ser punidas, sabem que tem consequências. Então, eu acho que o controle social é muito importante, a participação social é muito importante, mas o poder público é quem tem que dar exemplo. É o primeiro, sabe por quê? Porque eu, o senhor, a senhora, nenhum de nós recebe salário para fiscalizar o meio ambiente. Nenhum de nós é secretário de meio ambiente. Nenhum de nós é fiscal de meio ambiente. Eu recebo salário para ser professor. E minha jornada começa às 7h15 e vai até meio-dia e meio. E eu não saio antes do horário. Eu cumpro a minha atividade, aquela para a qual a comunidade me paga. Então, o poder público municipal de Formosa precisa mudar suas práticas, sua cultura e entender que meio ambiente é questão estratégica, central da qualidade de vida da população. Então, é preciso fiscalizar, é um dos primeiros pontos. Segundo, é preciso investir. Tem que ter uma política de obras públicas visando o meio ambiente. Obra pública não é só fazer asfalto, nem enfiar cano no chão. Nós precisamos pensar, começar a pensar a política de urbanização de Formosa, até porque nós já passamos de 100 mil habitantes, não somos mais uma pequena cidade. Todo o crescimento urbano de Formosa precisa ser revisto, pensado. E nós temos que, uma coisa que alguns de nós temos discutido no fórum é preciso urgentemente criar um parque linear no Zé Fagomes. É a única chance que nós temos, no futuro, de ter maior qualidade climática, mais áreas de acesso e de convívio público. Porque se não contivermos o crescimento urbano às margens do Zé Fagomes, e se não instituirmos no médio prazo um parque ali, revitalizarmos as nascentes, contivermos a questão do lixo lá, e como uma das pessoas aqui da Shark falou, se não fizermos um parque e replantarmos toda aquela região com árvores, e fizermos daquilo ali uma mata, nos próximos anos será impossível viver em Formosa em agosto e setembro. Porque a umidade do ar diminui muito. Já houve anos aqui em setembro, há uns 2 ou 3 anos, que a umidade chegou a 11%. Sabe por quê? Porque não tem árvores na cidade. Um dos pontos centrais é política de arborização. Então, a gente precisa repensar isso. Eu acredito que, nessa questão da Lagoa Feia, e o professor trouxe isso com mais elementos, nós temos que repensar o Zé Fagomes, a Mata da Bica, as nascentes e a política de urbanização em torno do Zé Fagomes. Se não fizermos isso, se não instituirmos um parque, uma área mínima de proteção em volta do Zé Fagomes, se não revitalizarmos, replantarmos, e não adianta a gente falar, ah, isso é muito caro, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para dizer, há soluções. No século XVII, o Tâmisa, que é um dos maiores rios da Europa, já era poluído. No século XIX, ele era conhecido como Grande Fedor. Hoje, o Tâmisa está salvo. E há dezenas de rios da Europa que eram, se você colocasse o pé, você morria com a contaminação. Hoje, eles estão despoluídos. Nas Filipinas, por exemplo, tem um projeto bastante criativo que eles estão conseguindo revitalizar um rio que estava totalmente morto, muito pior do que o Tietê. E o custo do projeto é menos da metade do que as técnicas tradicionais de revitalização e de melhora da qualidade da água. Eu penso que nós ainda não chegamos numa situação crítica onde a Lagoa Feia e o Zé Fagomes você esteja totalmente morto. A gente ainda vê peixe no Zé Fagomes. Vê lixo, vê esgoto, e esgoto também da Saneago. Temos que ser sinceros, no meu bairro o esgoto da Saneago estoura toda semana no Califórnia. Algum problema tem. E eu quero crer que esse problema não é só a falta de educação das pessoas que jogam, é também. Que jogam o que não deve no seu vaso sanitário, ou que ligam, né, o telhado, a água pluvial, no esgoto, isso é um problema. Mas nós vamos enfrentar isso com política de urbanização, por exemplo. Nós construímos casas em Formosa e pavimentamos todo o nosso terreno. Isso tem que ser impedido, tem que ser proibido, já devia ser. Já devia ter sido. Existem formas de você mitigar esses impactos da construção. Em alguns casos, dá para evitar? Não, mas dá para mitigar o impacto. Isso precisa ser discutido e começar a ser feito. Não só por meio da criação de legislação, e esta casa, nos últimos anos, seja por meio da ação do vereador Ené Patrick, do próprio Divino, do Gustavo Marques, quando estava aqui, tem se mostrado sensível. O poder público, o executivo, que agora o Gustavo Marques é o representante, também parece-me que é sensível. Então, nós precisamos fazer cumprir a legislação. Nós precisamos de investimento em obras. O dinheiro tem que aparecer, sim. Para isso existe poder público municipal. E nós precisamos
que o poder público municipal comece a entender que meio ambiente é investimento. Quando a gente tem uma cidade minimamente sustentável, nós temos mais turismo. O setor de serviços se amplia. Quantas cachoeiras nós temos em Formosa que você pode chegar quase que a pé? Nós temos Bandeirinha, nós temos outras cachoeiras, nós temos o São Pedro, nós temos o Mirante do São Pedro. O nosso potencial turístico é imenso, mas é imensamente proporcional à inteligência dos nossos últimos dirigentes na questão do turismo e da economia e da preservação ambiental. Meio ambiente não é passivo, é ativo. Investir em meio ambiente é desenvolver a economia. Nós precisamos modificar essa mentalidade do poder público. Nós precisamos que o poder público se responsabilize mais, e nos últimos anos, ao menos nos debates, ele tem mostrado isso, em especial esta casa, em especial a Câmara Legislativa. Então, é preciso fiscalizar, é preciso investir em obras públicas e é preciso construir projetos minimamente corajosos. Não adianta a gente dizer, ah, mas o Zé Fagomes não tem mais jeito. Tem jeito, sim, grande parte da área não foi edificada ainda. A gente tem um grande perímetro ainda de chácaras. É possível, sim, retomar o rio. É possível fazê-lo reviver. É possível impedir que o lixo chegue até ele. Então, para isso, nós precisamos que o Poder Público Municipal, né, apresente projetos, debata com a comunidade e busque os recursos e realize as obras. É só isso, não tem segredo. As experiências existem em todo mundo. Em situações N vezes piores do que a do Zé Fagomes ou a da Lagoa Feia. O que nós não podemos é esperar que a Lagoa Feia fique como Tâmisa. E está, não está muito longe, não. Está bem próximo. Então, eu creio que nós vamos tirar daqui uma comissão, um plano de enfrentamento. As ações que devem ser feitas, especialmente a partir do que a pesquisa do professor traz, eu acho que é muito importante nós nos pautarmos nos estudos. Não adianta fazer obra pública, é uma crítica, como foi feito, por exemplo, na canalização que jogou a água lá na Mata da Bica, sem um estudo de impacto ambiental. Aqui em Formosa ainda existe uma tradição do poder público municipal de fazer obra sem estudo de impacto ambiental. Está errado. Primeiro você faz um estudo de impacto ambiental, você ouve a comunidade, as pessoas, depois você faz a obra. E não o contrário. Vamos resolver o problema? Faz uma galeria de água fluvial aí. Pega a água lá de cima e joga dentro da mata. Isso só intensifica os problemas, não os resolve. Então, eu penso que dessa comissão nós vamos tirar algumas ações e, a partir daí, com a participação das instituições, da UEG, dos institutos federais, por meio das pesquisas, da assessoria, e do poder público, do apoio, a partir do apoio desta casa, que é central para nós, e da ação do poder público municipal, aí sim nós poderemos realizar algumas obras e alguns projetos que vão, no médio prazo, poder resolver alguns dos nossos problemas ambientais. E temos, eu creio que nós, uma questão central que a gente precisa discutir é o parque linear do José Fagomes precisa ser pensado. Aquele local, a legislação ambiental que trata, por exemplo, de áreas encharcadas, precisa ser aplicada. Os lotes onde tem nascentes que já foram catalogados, precisam, a edificação naquela região precisa parar, precisa ser proibida. E ela nos últimos 2 anos, ela tem sido contida, realmente. A gente tem que dizer isso. A prefeitura, nos últimos 2 anos, ela tem contido um pouco a edificação. Mas, mais do que conter a edificação, nós precisamos de um projeto que transforme aquilo ali numa área pública, que garanta os direitos da comunidade, não apenas dos especuladores imobiliários. Eu acredito, e a gente vai discutir isso no fórum, que a criação do Parque Linear do Zé Fagomes é uma discussão central para nós nessa comissão. Obrigado.
Obrigado, Aldinei. Aqui inscritos ainda temos o Charles Feitosa, Amon e Luiz Lanner. Agora o Charles Feitosa.
Boa noite, pessoal. Vai ser rápido. Eu só quero só parabenizar o propositor dessa audiência pública e também dizer o seguinte, que Eu não vou ficar com esse discurso aqui, água com açúcar, esse discurso infantil, não. Eu acho que eu vou, vamos direto ao ponto, né? Eu acho que o negócio aqui é ação mesmo, né? Eu acho que eu queria pegar até aqui, aproveitar o gancho aqui da fala aqui do professor Aldinei, dessa questão de uma política educacional ambiental. Isso é muito importante. Mas, em especial aqui, pessoal, eu gostaria de parabenizar o trabalho do pessoal que fizeram o vídeo, né? Eu acho que o mais importante foi o que eles mostraram aqui e que não tem que ficar só aqui entre quatro paredes. Eu acho que é necessário que a gente mostre isso para a população inteira, entendeu? Eu acho que o momento é esse, é mostrar, é fazer com que a gente possa fazer os eventos de rua e realmente pegar esse vídeo e mostrar para a população e dizer, olha aí o que vocês estão fazendo. Então, eu quero parabenizar aqui o pessoal que produziu esse vídeo, foi muito importante, aqui na pessoa aqui que eu conheço mais, que é o Benho aqui, que a gente, né, eu sempre conheci ele aqui. Então, o mais importante aqui que eu vi é essa questão do vídeo. Eu acho que se ficar discutindo aqui essa questão só aqui em audiência pública, pedindo ao poder público que se faça isso ou que se faça aquilo, pedindo à Câmara que se faça projeto ou se faça aquilo, nós precisamos mostrar para a população que ela também é a responsável pela poluição da Lagoa Feia, pela poluição do Josefa Gomes. O momento é da gente dizer para conscientizar as pessoas dessa forma. É através de um choque mesmo, entendeu? Porque o que eu vi aqui, nessas imagens aqui, realmente são assustadoras. Eu moro aqui desde 1976 e todo esse tempo eu não vi uma política séria em relação à questão do meio ambiente. A não ser essa questão de só discurso, discurso e discurso. Chega de discurso. Eu acho que o momento é de dar um choque nas pessoas lá fora e dizer para eles, mostrar para as pessoas que ficam ali frequentando o Laguinho do Vovô, que eles também poluem aquilo lá, entendeu? Dizer para a população que a partir do momento daquela canalização, ela morre ali e se faça o que o Aldinei falou, entendeu? É de pegar e arborizar, conscientizar aquelas pessoas lá ao redor e dizer assim, ó, a responsabilidade também é de vocês. Nós não podemos aqui ficar o tempo todo arranjando culpado. Tem culpado. Concordo com o Aldinei quando ele fala isso. Que o poder público também é culpado. Mas também nós precisamos dizer para as pessoas que uma balinha que ele joga no chão, um tubo de cigarro que ele joga no chão, também ele também está contribuindo com isso aí. E é interessante que a gente passa, às vezes, na Visconde, as pessoas descascam a sua balinha, a lixeira está ali e ele joga no chão, né? Claro que a gente precisa dizer para essas pessoas que eles também são responsáveis por essa questão. Mas, voltando ao vídeo, né, voltando a esse trabalho aqui, eu quero dizer que o momento, eu não sei, é uma sugestão que eu faço para o pessoal que produziu, né, e para todos que estão aqui, de que nós precisamos, pessoal, realmente mostrar isso para a população, para o povo. Né? Eu acho que se a gente está aqui discutindo isso aqui entre quatro paredes e dizer, olha, nós fizemos audiência, e no rádio, fizemos uma audiência, estamos resolvendo. Não, mostra para o povo, leve isso para a rua, porque esse é o momento. Que chega desse discurso de ficar só o tempo todinho aqui com esse discurso, água com mamão com açúcar, essa coisa toda. Vamos ser mais radicais nesse ponto, sabe? Vamos dar um choque nesse pessoal também. Eu acho que o pessoal lá fora também está precisando disso de forma muito forte. Então, parabéns, viu, pessoal, pelo vídeo. Realmente foi o ponto mais importante que eu achei dentro disso aqui. E também, viu, Aldinei, realmente você está certo com essa questão de uma política de educação ambiental, que seja realmente dessa forma. A UEG, todos aqui que se comprometeram, a própria Câmara também, de que a gente precisa discutir. Mas a questão é, vamos discutir com as pessoas técnicas que entendem, mas vamos pegar o pessoal lá fora e dizer para eles assim, ó, alguma coisa está sendo feita, está sendo discutida. E agora aqui é na rua, é com a gente. Então, pessoal, acho que esse é o momento. Obrigado.
Obrigado, Charles. Professor Amon.
Boa noite. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui. Tem sido uma noite bastante produtiva. Tem sido uma noite bastante produtiva estar aqui essa noite. Espero que não fique só na parte de conversa, que a gente avance um pouco mais além disso. Antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou Amon. Eu não nasci em Formosa, mas hoje eu me sinto um cidadão formosense. Sou professor... Como? Obrigado. Já moro aqui há 4 anos e pretendo morar até o resto da minha vida. Eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás, da UEG, assim como o professor Elton. E assim como ele, eu tenho um projeto de pesquisa na área de recursos hídricos e atualmente, inclusive hoje, a gente estava em campo, vindo do campo direto para cá, onde a gente estava fazendo coleta de água em um dos rios que desagam na Lagoa Feia, o Santa Rita. Então, a gente estava fazendo essas coletas e eu queria até agradecer o pessoal da Saneago, já foram embora, mas agradecer a Saneago por ter se disponibilizado pela parceria. Obrigado aí. Por ter estabelecido uma parceria conosco, onde eles auxiliam a gente na parte de análise físico-química da água, que eles têm laboratórios mais avançados do que o nosso. O nosso está em construção. Breve, a gente vai ter um bom laboratório aí. Mas, atualmente, a gente tem parceria com a UNB e tem parceria com a Saneago. Então, gostaria de agradecer ao pessoal da Saneago por isso. Sim? Isso atualmente o professor Elton já está fazendo isso, já está fazendo a lâmina lá de lama, fazendo as análises adequadas para isso aí. Se quiser depois que analisar essa o material retirado, a gente pode ver dentro das nossas possibilidades, obviamente, o que pode ser feito. Ah, muito bom. Então, a gente vai pegar o nome, o telefone no final, porque, na verdade, a gente já tem feito, já começou a fazer, Elton? Não, né? Mas vai começar, né? Então, a gente vai começar, já tem uma ajuda. Sobre o problema em si, muito obrigado. Sobre o problema em si, o que eu penso, primeiro, é que não é muito produtivo a gente ficar apontando o dedo. Você é culpado disso, você é culpado disso, você. A gente acaba criando uma distensão desnecessária. Às vezes é necessário, mas na maior parte das vezes a gente cria uma distensão apontando o culpado X ou Y, que não vai ajudar a resolver nada. Pelo contrário, vai desagregar. Então, eu acho que é mais produtivo que nós pensemos no problema, e é um problema grave, pensemos nas responsabilidades de cada um e como resolver aquilo. Algumas coisas é só informação. Por exemplo, a parte de mata ciliar, as APPs, elas são obrigatórias elas serem preservadas. Isso aí está na lei. Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que não há uma fiscalização, porque há fiscais insuficientes. Mas como é que a gente pode ajudar nisso? E nisso aí a gente entra, a UEG. A gente pode, de repente, fazer um buffer nos principais córregos, principais rios, e identificar os pontos problemáticos e auxiliar nessa fiscalização. É um papel que a gente pode fazer. Além disso, a UEG, como toda universidade, ela tem um tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, todo mundo sabe o que é. Pesquisa, o professor Elton já explicou muito bem. E extensão é uma parte em que a universidade ela tenta estar em contato com a comunidade, realizando serviços, realizando o papel de educação ambiental, recebendo um pouco também, é uma relação dialética, universidade e comunidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que a gente não pode deixar de pensar, antes de tentar pensar em corrigir o problema, problema X, problema Y, é analisar o atual estado e evitar que o problema continue a crescer. porque a gente está aqui, não, a gente tem que agora demolir a casa, desapropriar e tal. E isso pode ser necessário em algum momento, mas nesse momento aqui é muito mais simples e fácil de fazer é a gente pegar e evitar que o problema continue a crescer. Que continue a ser ocupado irregularmente, que é uma ocupação irregular, as próximas construções, que o plano de diretor urbano, ele contenha essas diretivas e que ele seja realmente seguidas. Então, são coisas que a gente pode fazer de maneira fácil e simples de resolver. E, para finalizar, não vou me estender muito, muito mais aqui, porque está todo mundo querendo ir embora. Só para finalizar, eu queria contar a experiência da minha cidade, de onde eu vim. Minha cidade hoje é Formosa, mas a cidade de onde eu vim é Itabuna, no sul da Bahia. E lá, a gente tinha um rio, que era o rio Cachoeira, que tinha... Não era um rio, não era um ambiente como o ambiente de lacustre, mas era um rio que tinha os problemas mais ou menos semelhantes lá no início. Década de 80, a gente não ligou muito. A gente não ligava muito para esse rio. A universidade vinha e avisava, ó, está acontecendo isso aqui. Os pesquisadores de instituto, das ONGs, vinham e falavam, está acontecendo isso aqui. E a gente não ligou. A gente não, de menos. Como vocês também podem decidir que a Lagoa SP não é tão importante assim, não. E eu posso viver sem ela daqui a 10 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos. Não vai demorar muito mais do que isso para acabar, não. Então, vocês podem decidir que não me faz diferença. Só que aí a gente tem um segundo problema, que mesmo que não faça diferença, vocês têm que estar preparados, nós, vocês não, nós. Eu também estou nesse meio. Tem que estar preparados para conviver com os efeitos disso e os custos disso. Porque preservar é muito mais difícil do que corrigir. Preservar é mais difícil do que mitigar. Preservar é mais barato do que mitigar. E aí a gente traz o problema do rio da minha antiga cidade novamente. A gente não ligou. O que aconteceu é que essas macrófitas, essas plantas aquáticas, que lá a gente chama de baronesa, porque é uma outra espécie, que chama de baronesa, elas se multiplicaram descontroladamente e cada ano era mais do que o anterior. E a gente notava que todo ano piorava o problema. O problema do assoreamento do rio, muitíssimo grave lá, não, o de vocês ainda é a tendência que seja mais grave, por conta do embasamento geológico e pedológico de vocês. De vocês não, de nós. Olha aqui, não tem jeito. Tende a ser pior. Mas a gente tem um problema de assoreamento muitíssimo grave. E, finalmente, por conta do desmatamento das margens, principalmente, o rio começou a receber menos água, né, na estação seca, de modo que o nível dele cai bastante. O resultado disso? O resultado disso é que hoje as plantas cobrem todo o rio, parece um tapete verde lindo, só que o fedor é insuportável. O fedor... Eu levei uma colega daqui para conhecer minha cidade, não, bora em Ilhéus, e aí passou pela minha cidade. E eu fiquei com vergonha da minha cidade, porque o fedor na cidade inteira, não é só nas proximidades do rio, não, na cidade inteira é insuportável. Um cheiro de ovo podre que ninguém aguenta. E se não resolver, a gente não trabalhar nessa situação da Lagoa Feia, eu sinto muito, mas eu mesmo, a Lagoa Feia vai ter o mesmo futuro do que o Cachoeira. Vai assorear, vai diminuir o volume de água, vai eutrofizar, vai aumentar o número, elas vão apodrecer, vai causar reação anaeróbica, que, por sua vez, vai ter cheiro de ovo podre. E o vento vai trazer para cá. E não para por aí, não. Ela pode continuar crescendo, essas aí, depois de ocupar lá, pode continuar crescendo rio acima e chegar até aqui, via Josefa Gomes, para a cidade. E o custo disso? O custo disso é que todo ano, lá na cidade, a prefeitura tem que botar uma retroescavadeira, né, para tirar aquela tonelada de baronesa. E é um tratamento que não resolve. Tirou ali naquele momento, para diminuir um pouquinho o cheiro. 3 meses depois, ele já está cheio de novo. Isso porque a gente não resolveu o problema no momento adequado. Então, eu acho que é muito importante que a gente pense sobre isso. Que a gente pense se vale a pena perder a Lagoa Feia. Porque o caminho que tem, infelizmente, é esse daí mesmo. Tá certo? E gostaria de, mais uma vez, nos colocar à disposição aqui de vocês, de toda a comunidade formosense, do poder público, da prefeitura, do Estado, da Saneago, de quem das ONGs, dos entes privados, nos colocar à disposição para, no que for possível, no que nós pudermos fazer da OAB, no que nós pudermos fazer, que nós nos prontificamos a ajudar. É só estabelecer a parceria que a gente vai estar tentando ajudar. Porque a gente já faz isso, meio individualmente. Eu tenho uma pesquisa, o Elton tem outra, a minha esposa, que também é professora, tem outra, o professor Patrick tem outra, todo mundo trabalhando, mas como não há essa liga, né, com a sociedade civil, com o poder público, muitos desses estudos acabam ficando na universidade. E Elton mostrou aqui que desde 2015 tem estudo lá. Se for procurar o histórico daqueles TCCs que ficaram lá, vocês vão achar muito antes. 2015, porque foi o período que a gente entrou. Então, sabe. Então, e aí eu pergunto, alguém conhece algum desses estudos? Alguém já leu? Então, a gente precisa dessa sinergia, né, de trabalharmos juntos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, tá certo? E quem quiser procurar a gente, pode procurar a mim, ou o professor Elton, a professora Tiara, a professora Arlete, ou qualquer professor da universidade, tá certo? Que a gente está disponível.
Obrigado, professor Amon. Agora o Luiz Lanner.
Prometo que serei breve, até porque vou adiantar da hora. Bom, eu vejo com muita satisfação esse movimento, porque é um momento de singular, né, de união de forças. Nós temos uma longa trajetória em Formosa, voltada ao meio ambiente, e acompanhamos a evolução de tudo que aconteceu aqui. Não começou agora, começou lá atrás, né? Nós construímos em 1999 um Conselho Municipal de Meio Ambiente, inédito no país pelo seu caráter deliberativo. Somente em 2001 é que foi aparecer na legislação federal o Conselho Municipal de Meio Ambiente com caráter deliberativo, alterando a então Lei 4771, que era o antigo Código Florestal. Mas o que nos trouxe até esse momento a nossa convicção de que cabe ao município tomar as rédeas da situação e fazer o que é necessário. Porque em 2005, só para exemplificar, nós participamos, representando Formosa, de um trabalho que envolveu Embrapa, Agência Nacional de Águas, IBAMA, e uma excursão de uma semana com o intuito de construir a bacia hidrográfica do Rio Preto. E, na época, o Pedro Ivo era secretário e recebeu a comitiva com o presidente da Embrapa, presidente do IBAMA. Foi um ônibus cheio. E nós percorremos toda a bacia do Rio Preto até a sua foz no Rio Paracatu. E provocamos o pessoal da Embrapa, da Agência Nacional de Águas, exatamente para saber o que nós faríamos com a Lagoa Feia. E todo mundo ficou de boca aberta e não... Ah, tem que instalar hidrômetros e etc, etc. Né? Produzir dados. E realmente existem vários trabalhos há 20 anos ou mais de conclusão de curso. Nós ocupamos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente no governo passado, juntamente com o hoje vereador Rafael, professor Rafael, e a nossa preocupação foi gerar no município uma estrutura para o enfrentamento dessas situações. A partir de 2013, o município passou a receber o ICMS ecológico, que é uma verba a mais do repasse do ICMS do Estado para o município. A legislação municipal, vide Código Municipal do Meio Ambiente, determina que essa verba seja depositada no Fundo Municipal do Meio Ambiente, que existe desde 1999. Depois foi alterado. E essa verba deve ser aplicada em meio ambiente, gerenciado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, a parte técnica levantada é ótima, e se tem que trabalhar com isso, mas nós também teremos que trabalhar com a parte jurídica. A Lagoa Feia é um bem público, e como bem público, qualquer ato, seja de preservação, de utilização, deve seguir a legislação. Mas nós temos legislação. Nós temos um bom Código Municipal do Meio Ambiente. Nós temos um Conselho Municipal do Meio Ambiente, pelo menos na lei. Pode não estar funcionando hoje, mas deve funcionar. E para isso, essa Casa de Leis tem o dever, não é só o poder, o dever de fazer com que o Executivo cumpra isso. Com a municipalização do licenciamento ambiental, as taxas que o empresariado paga para o seu licenciamento são depositadas no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Nós atuamos como engenheiro, temos vários projetos para iniciativa privada nesse sentido, e quando você paga uma taxa, você não paga um boleto, você deposita no fundo uma conta do Banco do Brasil, do Fundo Municipal do Meio Ambiente. E esse dinheiro deve também ser utilizado em projetos de meio ambiente. Assim é a lei. E para esse trabalho, que felizmente há essa iniciativa, nós teremos que observar isso. O Conselho de Meio Ambiente deverá ser revitalizado e o Fundo Municipal do Meio Ambiente tem que destinar as suas verbas para investimento em meio ambiente, o que me parece que não está acontecendo hoje. Mas esse tema, ele nos traz polêmicas, né? Cada pessoa tem uma ideia sobre o que fazer, o que não fazer, né? Entretanto, com muita calma, através dessa comissão, eu tenho certeza que vamos alcançar o objetivo passo a passo, um passo depois do outro. Não adianta nós mirarmos lá na frente e começar pelo amanhã, nós temos que começar pelo hoje. Mas a estrutura nós temos, então, é essa verba que vem de ICMS ecológico mais taxas, dá tranquilo mais de 150 mil por mês. Que pode ser o começo. Porque se nós ficarmos esperando que o Estado ou a União nos ajudem, é perda de tempo. A primeira coisa que o pessoal do Ministério de Meio Ambiente, da Agricultura, ou disso, daquilo, vai falar o seguinte: mas o município não tem projeto. Né? O município tem, hoje, me parece que 2 engenheiros na Secretaria do Meio Ambiente que foram concursados e assumiram em 1916. Né? Antes não tinha. Então, não é possível ao município elaborar projeto se não tiver técnicos habilitados e capacitados a elaborar projetos. A alçada federal é a mesma coisa. Quer dizer, joga o problema para o município. Nós elaboramos, no primeiro ano da gestão, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que foi para a gaveta. O problema de águas pluviais, de galerias de águas pluviais, há um outro plano que o município deve fazer e não fez ainda porque a obrigação legal foi sendo postergada, adiada a sua cobrança, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós não temos sequer conhecimento de onde estão as galerias pluviais. Tem que fazer esse mapeamento, porque não existe. Mas o problema da Lagoa Feia realmente principal é assoreamento. E cada vez vai aumentar mais, porque a população aumenta em torno de uma taxa de 3% ao ano. Quanto mais população, mais resíduo, mais asfalto. Todo o asfalto que desmancha aqui em cima vai para a Lagoa Feia. Há 20 anos atrás, o que tinha lá de assoreamento era lodo. Hoje é resto de asfalto, é brita, é cascalho, é lixo, é plástico. Bom, mas de qualquer forma, mais uma vez, eu quero transmitir a minha satisfação de que há um caminho a ser percorrido e a iniciativa é ótima, e quero parabenizar a todos que estão participando dessa iniciativa e me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudar para participar desse trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Não temos mais inscritos, mas eu gostaria também de contribuir, trazer um pouco da minha experiência, mas contribuir com uma única sugestão. Ao visitar o Fórum Mundial da Água no ano passado, as estruturas dos comitês de bacia são gigantescas. E muitas vezes o município não consegue recurso, mas os comitês conseguem. E lá, aqui a gente está dentro de uma bacia, dentro do São Francisco. O maior comitê de bacia que existe no país é o comitê de bacia do Rio São Francisco, que inclusive fazem publicação de livros e etc. Então, assim, para não me estender, fica a sugestão, então, fazer uma visita ao comitê de bacias do Rio São Francisco, e se eles não ajudarem, fazer como fizeram lá em Santa Catarina. Tinha um rio maior, agora eu não vou lembrar o nome, a cidade tinha um problema, tentou o contato com a bacia maior não quis atender, eles fizeram, resolveram o problema, resgataram o turismo da cidade, e hoje, se eu não me engano, é próximo de Camboriú. Hoje a cidade vive muito bem com aquele empreendimento. Então, é uma forma de a população participar, se integrar, e às vezes trabalhar até mais que o poder público. Fica a sugestão, então. Agora, para finalizar, chamar só o Enner para fazer a finalização, e aí a gente encerrar mesmo de vez oficialmente a audiência.
Na verdade, a gente apenas agradecer aqui os remanescentes. A gente sabia que a turma pode preparar, porque quando fala de meio ambiente é muitas horas mesmo. E agradecer todos os remanescentes, quem está na comissão. A gente vai amanhã montar aqui o grupo da comissão. Se todos aceitarem, eu gostei da ideia do Rafael, ele não esteve aqui no início, quando a gente falou dos passos, mas gostei da ideia do nome. Quero sugerir que o nome do grupo e do trabalho seja Agenda Lagoa Feia. E aí a gente vai fazer o grupo amanhã, colocar todo mundo, e lá a gente vai discutir melhor os assuntos e as nossas reuniões. Obrigado a todos que estiveram aqui. Grande abraço a todos. A reunião está encerrada.